Vamos então dar início à audição. Dava a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Ministro Augusto Santos Silva, também a Doutora Patrícia Galvão Teles. Este requerimento foi entregue pelo Bloco de Esquerda há já quase um mês e, portanto, em circunstâncias que se alteraram substancialmente desde esse momento. Em todo caso, o fundo da questão permanece e tem que ver com o parecer favorável que foi dado pelo Conselho Superior, pelo Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, ao prolongamento da vida da central nuclear de Garoña, ocasião que abriu a perspectiva de que procedimento semelhante ocorresse em relação às outras centrais nucleares em fim de vida que existem no Estado espanhol, a começar por aquela que tem criado maior preocupação do lado de cá da fronteira, que é a de Almaraz. Esse prolongamento, por mais 20 anos, vai muito além de uma escolha de política energética do nosso país vizinho. É natural, e o Bloco de Esquerda reconhece, a soberania de cada país na definição das suas escolhas de estratégia energética, de política energética. Mas é muito mais do que uma escolha de política energética aquilo que está em causa quando se trata de criar os dispositivos necessários ao prolongamento, por um longo período, da vida útil de uma central nuclear que já deveria estar encerrada. Manter em funcionamento por mais 20 anos uma central nuclear que já funciona há 40 é em si mesmo um problema de segurança transfronteiriço e, portanto, um problema de segurança para o meio ambiente, para a saúde pública, para a segurança das populações do lado de cá da fronteira para Portugal. E, portanto, Portugal não pode silenciar-se e não pode acomodar-se sob o argumento de que se trata de uma escolha soberana de política energética de um país, de um outro país, quando o que está em causa é uma escolha que tem consequências imediatas e diretas sobre as condições de segurança e de segurança radiológica sobre o nosso território e sobre as nossas populações. E foi, portanto, nesse quadro que esta audição foi pedida, no seguimento da decisão do Governo de apresentar uma queixa nas instituições europeias pelo não cumprimento pela parte do Estado espanhol das suas obrigações em matéria de avaliação de impactos ambientais transfronteiriços que estão previstos na legislação europeia e nas convenções internacionais, como a Convenção de Espoo. Essa queixa, apesar de tardia, foi em boa hora chegou e em boa hora foi decidida. E aquilo que sucedeu, este pedido da audição resultava dessa decisão e da necessidade de trazer ao Parlamento os objetivos do Governo na realização dessa queixa, as perspectivas da intervenção estratégica do Estado português no cumprimento, digamos assim, do mandato que a Assembleia da República unanimemente conferiu ao Governo para fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir o encerramento da central nuclear de Almaraz. Foi esse o sentido da escolha política feita na Assembleia da República. E era, portanto, nesse contexto que esta audição era pedida, saber o contexto em que esta queixa tinha sido feita, os objetivos de fundo do Governo no quadro de uma política sobre este aspecto, sobre este assunto, que teria que ser, e que é natural que fosse, muito marcada pelo consenso absoluto que se verificou no Parlamento entre as várias forças políticas, no sentido de que o Estado português tomasse todas as iniciativas que estivessem ao seu alcance para o encerramento da central. Sucede que, entretanto, a queixa foi retirada. E foi retirada numa circunstância que levantou as maiores perplexidades no Parlamento, que ficaram expressas já perante o Sr. Ministro do Ambiente aqui na Comissão de Ambiente, e que têm que ver com a falta de garantias que presidiu à retirada desta queixa. Na realidade, o que o Governo português concedeu foi a possibilidade de, num prazo que é muito difícil de explicar, apenas 2 meses, fazer-se qualquer coisa que fica muito aquém de uma avaliação de impacto ambiental transfronteiriço, porque é uma consulta pública em tempo recorde feita para caber nos 2 meses que medeiam até à data que foi anunciada pelo Estado espanhol para fazer entrar o pedido de continuidade do funcionamento da central de Amarás, e portanto é uma espécie de acomodação da consulta ao calendário da continuidade do funcionamento da central, sem que tivesse tido da parte espanhola qualquer garantia de que fossem paradas, já não digo cancelados, mas parados todos os processos relativos a este armazém e ao prolongamento da vida útil da central. O único compromisso do Estado espanhol foi que nada seria feito que pudesse ser irreversível. Ou seja, as coisas andam desde que não andem de maneira irreversível. Portanto, penso que o que foi conseguido desse ponto de vista na negociação europeia é um pouco menos que simbólico. E hoje, esta audição, importa que esta audição possa servir também para conhecermos o plano B do Governo. Porque o Estado espanhol portou-se com o Governo português de uma forma extremamente arrogante, não dando informação quando a deveria ter dado, não marcando reuniões quando prometia tê-las marcado, fazendo essas reuniões e impondo condições de maneira perfeitamente arbitrária. Já não falo do procedimento das empresas do setor energético que estão presentes em Portugal e que têm um peso tão grande na economia portuguesa e que se recusaram a sequer dar qualquer explicação ao Parlamento. E depois de todo este processo, aquilo que é preciso esclarecer aqui hoje é se o Governo mantém um compromisso político com o mandato que recebeu unânime da Assembleia da República para que a nossa política externa se vincule ao objetivo de fechar a central nuclear de Almaraz. E, em segundo lugar, que iniciativas pretende tomar depois de quando terminar este prazo de 2 meses que agora decorre e se a conclusão deste processo, com maior ou menor consulta, com maior ou menor auscultação, com menor ou maior transparência que possamos obter no acesso a alguns documentos da parte espanhola, se mantiver a intenção da parte espanhola de manter o funcionamento da central e, portanto, construir o aterro, que é a condição indispensável para a continuidade desse funcionamento. É sobre essas questões que julgo que hoje está concentrada a atenção dos deputados. Falo em nome daqueles que pertencem à Comissão Parlamentar de Ambiente e cujas preocupações conheço melhor, mas suponho que os da Comissão de Negócios Estrangeiros partilham as mesmas, e é sobre elas que gostaria muito de ouvir o Sr. Ministro desde já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Passávamos então à parte relativa à intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Costa, muito obrigado pelas suas questões. Começando por responder com clareza às duas perguntas com que encerrou a sua intervenção. Sim, o Governo português está vinculado à recomendação que recebeu da Assembleia da República, no sentido de intervir junto do Governo espanhol para que a legislação europeia seja cumprida e para que os interesses portugueses sejam acautelados. E não há plano B, porque só há um plano A que prevê todas as hipóteses relevantes para o caso português. Nos termos do acordo, se ao fim deste período de tempo nós considerarmos que os nossos direitos não são satisfeitos, reapresentamos a queixa. E, portanto, não há nenhuma dúvida sobre isso. Isso é uma das condições essenciais do acordo que foi realizado com a Espanha. Indo agora à questão de Almaraz, que é verdadeiramente a questão que está aqui em cima da mesa, o Estado português reconhece que, nos termos do artigo 194 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, é competência do Estado espanhol definir o seu cabaz energético. E, portanto, a política energética é uma política nacional e é competência do Estado espanhol fazer as escolhas que entender sobre o seu programa energético. Mas tem que fazê-lo em duas condições. Primeiro, tem que respeitar a legislação europeia aplicável e, segundo, tem que assegurar as condições de segurança, quer nuclear, quer ambiental, em relação às instalações constantes do seu programa energético, cujo funcionamento ou operação possam ter efeitos sobre o território do Estado português. Isso, portanto, é simples, é claro, e isso faz com que Portugal tenha um interesse no processo de decisão que ocorre em Espanha, designadamente do processo de decisão que hoje ocorre agora, em relação a Almaraz e que é um processo de decisão no sentido de ser autorizada a construção de um armazém temporário individualizado de resíduos nucleares em Almaraz. É isso que está em cima da mesa. Nesse processo, do ponto de vista do Estado português, o Estado espanhol, Espanha, violou o artigo 7º da diretiva aplicável e também o Estado espanhol, o governo espanhol, não cumpriu um acordo que tinha sido realizado entre os dois governos e nos termos do qual a Espanha consultaria as autoridades portuguesas antes de tomar qualquer decisão relativamente à autorização de construção desse aterro. Exatamente por ser essa a opinião, a interpretação de Portugal e por essa interpretação ter esta clareza, é que nós fizemos uso do direito que nos assiste no quadro da legislação europeia aplicável e apresentamos uma queixa ao Tribunal da Justiça da União Europeia, uma queixa contra o Estado espanhol. Apresentada essa queixa, foi possível passar para um novo patamar qualitativo a interação política e diplomática entre os dois países que nunca tinha sido interrompida, mas que evidentemente tinha sido prejudicada pela decisão do Ministro da Energia espanhol de dezembro autorizando a construção do aterro. Repostas às coisas, portanto, nos devidos carris no que diz respeito às relações político-diplomáticas entre os dois países, e tomada pelo Presidente da Comissão Europeia a iniciativa de propor aos dois países que considerassem uma forma de entendimento que garantisse o respeito pelos direitos de Portugal, Portugal dispôs-se imediatamente a verificar na prática se esse entendimento era possível e depois foi possível alcançá-lo através de um acordo escrito, que é público, e que vincula três partes. Vincula o Estado português, vincula o Estado espanhol e vincula a União Europeia através da Comissão Europeia. Nos termos desse acordo, o Estado português não cede nem recua em nenhum dos seus direitos legais. E, portanto, não se trata de abdicar da parte do Estado português do seu direito de recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia para dirimir um litígio com Espanha de natureza jurídica e legal. Mas, sem abdicar desse seu direito, Portugal consegue, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, consegue várias garantias suplementares. Em primeiro lugar, em virtude do acordo celebrado, Portugal consegue ter acesso à informação necessária para poder avaliar se existem ou não efeitos significativos sobre o território português da construção e do funcionamento do novo ATI de Almaraz, primeiro. Essa informação que o Estado português não tinha e passou a ter. Devo dizer que fizemos uma primeira lista de documentação a pedir às autoridades espanholas. Pedimo-la na sexta-feira, 8 dias, e pedimo-la na visita técnica. E toda essa documentação foi remetida por Espanha. Avaliamos essa informação, decidimos que ainda nos era necessária informação suplementar e fizemos esse novo pedido na sexta-feira passada. Portanto, a garantia suplementar foi acesso à informação necessária para podermos também nós avaliar se existem ou não efeitos significativos transfronteiriços decorrentes da construção e do funcionamento do ATI de Almaraz. Em segundo lugar, suspendemos qualquer obra significativa no complexo de Almaraz, porque nos termos do acordo, Espanha não pode tomar nenhuma medida que Portugal considere irreversível, Portugal ou a Comissão Europeia, mas falemos por Portugal, que Portugal considere irreversível, nem pode tomar nenhuma decisão que prejudique, do ponto de vista de Portugal, os resultados do processo que está em causa. E o que significa, na prática, suspender a obra, como aliás ela está suspensa no terreno. Em terceiro lugar, nós obtivemos de Espanha um compromisso para se entender connosco sobre as medidas necessárias para prevenir, mitigar, compensar ou verificar eventuais efeitos significativos no território português da construção e do funcionamento do ATI de Almaraz. Depois conseguimos fazer isso em tempo útil. O que o acordo faz é antecipar no tempo este processo. Se nós persistíssemos com a Caixa, a Comissão Europeia teria 3 meses para emitir um parecer fundamentado. E depois o Tribunal teria, nos seus prazos, o tempo necessário para decidir sobre a Caixa. A queixa que nós apresentamos é no sentido de nos ser garantido o nosso direito de sermos ouvidos no processo de avaliação do impacto ambiental e de serem determinados os efeitos transfronteiriços decorrentes associados a esse impacto. Conseguimos o mesmo objetivo, mas antecipando no tempo, e antecipar no tempo significa um elemento essencial, é que podemos intervir sobre este tema antes de poder ser iniciado o outro processo de eventual decisão ou pedido às autoridades competentes em Espanha, que é o Conselho de Segurança Nuclear, de parecer sobre a eventual prorrogação do funcionamento da central, visto que as empresas que operam nessa central podem fazê-lo 2 anos antes. No fim do prazo, portanto 2 anos antes de 2020, o que significa que podem fazê-lo a partir do próximo mês de junho. Depois, conseguimos também com este acordo trazer para dentro deste problema a Comissão Europeia. Porquê é que a Comissão Europeia é importante cá? Porque na sua qualidade de guardiã dos tratados, a Comissão Europeia tem uma responsabilidade essencial em garantir que a legislação europeia é cumprida por todos os Estados-membros e por todas as partes. E finalmente conseguimos com este acordo criar um espaço para trabalho político-diplomático bilateral entre os dois países. E esse trabalho é essencial. Julgo que se conseguirmos chegar a um entendimento sobre este ponto, melhoraremos muito as condições para um novo e necessário entendimento sobre o ponto seguinte da questão, que é o fim ou não do ciclo de vida útil da central. Portanto, do meu ponto de vista, nós fizemos um bom acordo. Esse acordo não retira a Portugal nenhum dos seus direitos, nem nenhuma das suas prerrogativas, e acrescenta àquilo que conseguimos apresentando a queixa, que é trazer a questão para o âmbito jurídico. Acrescentamos a isso um outro elemento muito importante, que é trazer Espanha para uma área de onde Espanha nunca devia ter saído, que é o entendimento bilateral com Portugal sobre um assunto que é de interesse de ambos os países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos abrir agora a primeira ronda de intervenções dos grupos parlamentares e dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Berta Cabral. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Doutora Patrícia Galvão Teles, Srs. Deputados. Sr. Ministro, como é do seu conhecimento, Portugal optou no início dos anos 80, mais concretamente em 1983, pelo não nuclear. Foi uma decisão histórica e também uma decisão corajosa que determinou toda a política energética adotada por Portugal até aos nossos dias. Apesar disso, e apesar dessa opção corajosa e histórica, Portugal continua, como bem se vê, exposto às ameaças nucleares provenientes da nossa vizinha Espanha, que aqui a menos de 100 quilómetros instalou, também pela mesma altura, em 1981 e 1983, a central nuclear de Almaraz. É uma central, como aqui já foi referido, está prestes a completar 40 anos de atividade, que deveria ter sido encerrada em 2010, mas que, infelizmente, o seu tempo de elaboração não só foi estendido até 2020, como os seus acionistas se preparam, porque isso já foi noticiado designadamente pela Agência Lusa, no dia 14 de fevereiro, os seus acionistas preparam-se para, em junho, pedir uma nova prorrogação de prazo. Quando em toda a Europa se anuncia o encerramento das centrais nucleares, sobretudo das mais antigas, e a Alemanha já anunciou o encerramento de todas as centrais antes de fazerem 40 anos, A França também já decidiu, através da Agência de Segurança Nuclear Francesa, que vai proceder ao encerramento de 20 centrais nucleares. Apesar de ser esta a tendência, e eu já não falo a nível mundial, falo mesmo a nível europeu, aqui ao nosso lado, Espanha, ao arrepio desta tendência europeia e também mundial, opta pela reabertura da central nuclear de Garoña e a mais antiga central nuclear espanhola e uma das mais antigas do mundo e que se encontra encerrada desde 2012. Portanto, é de facto uma situação inesperada e esta reabertura de Santa Maria de Garoña, se juntarmos a ela a construção do armazém de resíduos nucleares de que se tem falado e ainda o facto de dois dos acionistas de Garoña serem os mesmos acionistas de Almaraz, então, como se costuma dizer, 2 + 2 = 4 e vamos ter mesmo, não haja dúvidas, a Espanha a diligenciar no sentido de prolongar a vida da central nuclear de Almaraz. Aliás, eu gostava de referir aqui que nós sempre denunciámos que a construção do aterro era apenas a ponta do iceberg, porque o verdadeiro iceberg era o prolongamento da vida útil da central de Almaraz. E é isso que verdadeiramente nos deve preocupar, porque obviamente que não se deve deixar construir o aterro, porque isso é o prenúncio do prolongamento da vida da central, mas tudo o que fizermos temos que pensar em ir mais longe. E o ir mais longe foi o mandato que este Parlamento deu ao governo português para, através das instituições europeias e através da negociação bilateral com a Espanha, proceder, diligenciar e promover tudo o que estiver ao seu alcance para que se proceda ao encerramento da central nuclear de Almaraz no fim do prazo de prorrogação, ou seja, em 2020. A verdade é que a resolução é de junho, já lá vão 9 meses, não são conhecidas nenhumas diligências do governo espanhol relativamente ao encerramento da central, e eu ponho ponto nisto porque tem que ser esse o nosso foco, porque é essa a questão principal, e pior do que isso, nós nem sabemos ainda o que pensa o Governo sobre esta questão, porque nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem o Ministro do Ambiente disseram até hoje, preto no branco, o que é que pensam sobre o encerramento da central de Almaraz. E penso que este Parlamento tem o direito de saber o que é que o Governo pensa sobre isso. Porque com este tipo de indefinições, que foi o que aconteceu em relação ao aterro, quando o Governo der por si, está confrontado com o fato consumado e a central de Almaraz será prorrogada no seu funcionamento. Impõe-se, por isso, um forte compromisso das autoridades portuguesas, uma forte mobilização da opinião pública dos dois países, nossa e também espanhola, para que o Governo de Espanha reveja a sua estratégia. Por outro lado, a indústria nuclear, em sede de direito internacional, como sabe, tem estado à margem de uma verdadeira fiscalização internacional independente. E esta também é uma questão que nos preocupa, porque eu queria lembrar que mesmo depois do acidente de Fukushima, os testes de stress das centrais foram feitos a nível nacional. Não há uma fiscalização internacional independente. E por isso, as questões que lhe queria colocar têm a ver com estas questões que eu acabei de referir. Primeiro, qual é a posição do Governo português sobre o encerramento da central de Almaraz? Segundo, se o Governo português vai levar ou não este assunto à cimeira luso-espanhola, porque o Sr. Ministro do Ambiente disse que isso era um assunto com o Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros. Terceiro, se considera ou não que deve haver uma fiscalização e uma intervenção de entidades supranacionais na avaliação das condições de funcionamento das centrais nucleares. E se, uma vez que não há, se está disponível, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, está disponível para mobilizar a diplomacia internacional nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Para responder, o Sr. Ministro, faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muito as questões relativas colocadas pela Sra. Deputada Berta Cabral. E permita-me começar por exprimir o que peço que não considere ser uma divergência. Eu vejo a Sra. Deputada muito preocupada com o encerramento ou a prorrogação da vida útil da central de Almaraz, tendendo a desvalorizar, porque disse que essa não é a questão verdadeira que está em causa,
as condições de construção e de funcionamento do ATI de Almaraz. Não o posso acompanhar a isso. Aliás, o Estado português não teria apresentado uma queixa, e foi a oitava vez que nos 60 anos de vida da União Europeia, do que hoje é a União Europeia, isto aconteceu, um Estado-membro recorrer ao artigo 259 do Tratado, ou que hoje é o artigo 259 do Tratado, contra o outro Estado-membro. Portanto, não foi uma diligência ou uma iniciativa feita de ânimo leve. O Estado português recorreu ao artigo 259 do Tratado, colocando uma queixa no Tribunal de Justiça da União Europeia contra a Espanha, porque entende que não se pode desvalorizar as questões de segurança e as questões de impacto ambiental associadas a qualquer equipamento de natureza nuclear que se situa a 100 km da nossa fronteira. Portanto, nós estamos num processo agora que o Governo não desvaloriza. E julgo que iríamos por mau caminho se desvalorizássemos este processo. Aliás, parecia que estávamos a ter uma ligeireza na forma como nós trataríamos do assunto. Portanto, o que está agora em causa é isto. Do nosso ponto de vista, Espanha violou a diretiva quando não analisou os impactos transfronteiriços da construção e do funcionamento do ATI de Almaraz. E Portugal entende que esses impactos têm sido determinados, para isso precisa de ter a informação necessária, precisa de promover a consulta pública indispensável e precisa de ter garantias do lado espanhol de que medidas necessárias para compensar, mitigar, verificar ou diminuir, evitar eventuais efeitos significativos sejam tomadas. E, portanto, não desvalorizemos este ponto, que é um ponto muito complexo e é um ponto muito importante para os interesses portugueses e para a nossa obrigação de defender a segurança das nossas populações e preservar o nosso ambiente. O exercício que se faz, que se fez e que a infeliz decisão do Ministro da Energia espanhol interrompeu em dezembro, mas que a ação portuguesa obrigou a que se retomasse, o exercício que se faz é um exercício de entendimento entre os dois países com a participação da Comissão Europeia em torno desta questão. E do bom resultado desse exercício resultará certamente um melhor clima para tratar da outra questão que a senhora deputada colocou e que tem toda a razão em colocar. Nós também acompanhamos com muita atenção todos os indícios que nos possam sugerir que esteja na intenção de Espanha prorrogar o seu programa energético tal como hoje ele está constituído, isto é, com um peso muito importante da energia elétrica produzida por fontes nucleares. Acompanhamos, aliás, com muito interesse o debate político que está em curso e legislativo que está em curso em Espanha. Por exemplo, não é do meu conhecimento, não pode ser dado como adquirida, que a decisão em relação à central de Garoña venha a ser a de autorizar a sua reabertura. Ainda ontem as Cortes Espanholas aprovaram por larguíssima maioria, aliás isolando um partido que a sua deputada deve conhecer, o Partido Popular Espanhol, ainda ontem as Cortes Espanholas aprovaram por larga maioria uma recomendação ao Governo no sentido de não reabrir a central de Garoña. E ele está preocupado com Portugal, que acompanho com muito a atenção o processo político que está em curso em...
Senhores deputados, agradecia que permitissem que o senhor ministro concluísse a intervenção. Senhores deputados, agradecia que criassem condições para que o senhor ministro pudesse intervir. Faz favor, senhor ministro.
Do nosso ponto de vista, há, com todo respeito pela soberania espanhola sobre o seu cabaz energético, há elementos desse programa cujo acompanhamento é de interesse nacional português. E o mais evidente deles é o presente e o futuro da central de Almaraz. Portanto, este tema está no nosso relacionamento bilateral e está também no relacionamento bilateral com a intervenção da Comissão Europeia. É certamente um ponto da agenda bilateral entre os dois países e a nossa ambição é que a atual divergência possa ser superada mesmo antes da próxima cimeira, a cimeira luso-espanhola, realizar-se-á em 29 e 30 de maio e, de acordo com o timing que nós acertamos no acordo, esta questão tem que ser resolvida até ao fim do mês de abril. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma saudação, desde logo, ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, às senhoras e aos senhores deputados, à doutora Patrícia Galvão Teles e, consciente de que esta audição acontece a pedido do Bloco de Esquerda sobre a possibilidade do prolongamento de vida da central nuclear de Garonha, com o pedido de desculpa, que era ao Bloco de Esquerda, e a autorização do Sr. Presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de aproveitar a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para lhe colocar uma primeira questão sobre Almaraz. E questão essa que tem a ver com as declarações produzidas pela Sra. Ministra do Ambiente Espanhola, Isabel García Tejerina, no passado dia 28 de fevereiro. Em que prometeu e se comprometeu a fornecer aos vizinhos portugueses, são palavras dela, todas as informações que permitam acompanhar o processo de construção do armazém de resíduos nucleares. Que chegámos a um compromisso amigável com Portugal, disse a Sra. Ministra, e disse mais, que esse tinha sido sempre o desejo do Governo espanhol. Se entender com o Governo português e de estabelecer compromissos em relação a esta matéria. Então, porquê as omissões? Quero também esclarecer, Sr. Ministro, que o alvo desta discussão não é o Governo português, mas que cabe ao Governo português dar as explicações, desde logo à Assembleia da República e às comissões que aqui estão hoje. Portugal assumiu em determinado momento, que o nuclear não faz parte das nossas opções e a Assembleia da República aprovou recentemente uma resolução no sentido de diligenciar o encerramento da central nuclear de Almaraz. É importante que o desrespeito manifestado por Espanha em relação a Portugal, as omissões de informação, a observação de determinados procedimentos de acordo com o que está estabelecido, não façam caminho. E que daí não venham os prejuízos que são previsíveis para Portugal. Pergunto, pois, Sr. Ministro, como encara Vossa Excelência, enquanto responsável pela diplomacia portuguesa, o desenvolvimento deste processo que tudo aponta para que, apesar da realização da avaliação de impacto ambiental transfronteiriço, o armazém de resíduos nucleares venha a ser construído e o tempo de vida útil da central possa vir a ser prolongado. Perguntar também o que são medidas irreversíveis e o que pode o Governo português fazer ainda se tudo acontecer como aquilo que adianta. A segunda questão. O Conselho de Segurança Nuclear espanhol deu parecer favorável à reabertura da central nuclear de Garonha. Segundo as notícias, desde que se cumpram os investimentos exigidos e se garantam as questões de segurança. Esta central está parada desde 2012. A acontecer essa autorização de prorrogação de vida, que será até 2031, ela terá 60 anos. A autorização que se pretende e que se discute neste momento, até 2031, ultrapassa a habitual licença concedida por 10 anos, que coincide, prazo esse coincide, com as obrigações para as revisões habituais e obrigatórias. Para além do debate que decorre no Parlamento Espanhol e que o Sr. Ministro acabou de referir, os movimentos ecologistas, as populações, o próprio Parlamento estão profundamente envolvidos nesta discussão. Estão envolvidos lá e cá, lá no caso de Garonha e Almaraz, Portugal, no caso de Almaraz. Sabendo que Portugal, até por razões de respeito pelo direito internacional que todos reconhecemos, não pode interferir nas decisões de outros países, perguntamos, Sr. Ministro, quais são os mecanismos ao nosso dispor em defesa da segurança das pessoas que podem vir a ser afetadas por um qualquer acidente superior ao grau 1 e que possa vir a acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, para responder. Sr. Ministro de Negócios Estrangeiros, faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pela Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha. Começo pela primeira, relativamente à questão do desrespeito do Governo espanhol, ou se confirmo que foi sempre o desejo do Governo espanhol ter um bom relacionamento com o Governo português sobre este assunto. Eu devo dizer, eu não considero que tenha havido um desrespeito do Governo espanhol. O Primeiro-Ministro português e o Presidente do Governo espanhol, logo no 15º dia sucessivo à tomada de posse do atual governo em Espanha, encontraram-se e, por iniciativa do Presidente do Governo espanhol, ficou dito na conferência pública que a Espanha manteria informado Portugal dos procedimentos relativos à construção do ATI, para que Portugal pudesse estar tranquilo em relação a esse projeto. O que terá acontecido foi uma descoordenação interna ao Governo, visto que fomos surpreendidos com uma portaria, o equivalente ao que seria uma portaria em Portugal, uma decisão do Ministro Setorial, que avançou unilateralmente com a autorização, sem que os procedimentos acertados entre os dois chefes de governo tivessem sido cumpridos. E julgo que não fomos nós apenas os surpreendidos. Mas a diplomacia sempre se manteve em campo e foi possível superar essa dificuldade e materializar essa superação num acordo que, aliás, prestigia, do meu ponto de vista, ambas as partes, porque coloca a questão, outra vez, nos termos em que ela deve ser colocada, que é, para além de cada um defender os seus interesses legais, também dois países vizinhos, amigos e Estados-membros da mesma União Europeia, procurarem entender-se entre si sobre um assunto que diz respeito a ambos. Eu não tenho nenhuma informação que me possa dar por garantida que a construção do aterro vá prosseguir independentemente do desenlace deste processo. Aliás, a construção do aterro tanto se pode justificar em virtude de uma eventual prorrogação do ciclo de vida da central, como também se justifica se a opção espanhola for pelo desmantelamento da central, porque durante muitos anos será necessário armazenar resíduos. Portanto, o problema não é esse. O problema é que nós não podemos aceitar e não aceitamos que a construção e o funcionamento de um equipamento deste tipo possa ser autorizada sem que sejam avaliados os efeitos transfronteiriços eventuais, e se eles forem verificados, sem que sejam tomadas as medidas correspondentes para mitigar ou compensar esses efeitos. É esse o problema que se coloca agora. O que são medidas irreversíveis? São todas aquelas que Portugal considerar como irreversíveis. Nos termos do acordo, é sim. A Espanha não pode tomar, em relação ao processo de construção do ATI, qualquer medida a que Portugal se oponha. E, aliás, do nosso conhecimento, resultante da visita técnica que foi realizada fez ontem 8 dias, nenhuma obra, a não ser um abate de árvores para terraplanagem, está feita em Almaraz. E não pode ser feita se contar com a oposição de Portugal. Assim como nenhuma decisão pode ser tomada pelas autoridades espanholas que Portugal considere prejudicar o resultado deste processo. O que significa, para todos os efeitos práticos, que a obra está suspensa durante 2 meses, pelo menos. Por outro lado, evidentemente, a Espanha não pode emitir nenhuma licença
de funcionamento ou operação desse armazém. Pergunta também a senhora deputada se o resultado deste esforço conjunto for nulo, não for satisfatório para os interesses portugueses, o que é que Portugal faz? Reapresenta a queixa. Isso está escrito no acordo e está escrito, é o segundo parágrafo da carta a partir, através da qual o representante permanente de Portugal em Bruxelas retirou a queixa que tinha apresentado. Como eu tenho dito e posso repetir, a mesma mão que assinou a carta para retirar a queixa assinará a carta para repor a queixa. Mas aí Portugal terá uma razão acrescida do seu lado, porque mostrou boa fé, mostrou empenhamento, mostrou compromisso seu em tentar chegar a uma solução satisfatória para todas as partes. Mostrou empenho em responder positivamente a uma iniciativa do Presidente da Comissão Europeia. Mostrou empenho em trabalhar lealmente, quer com a Direção-Geral da Energia, a Direção-Geral do Ambiente e o Gabinete do Presidente da Comissão Europeia, quer com todas as autoridades que Espanha designou. E mostrou que realizou o seu trabalho, porque pediu a informação necessária, recebeu-a, tratou-a, sujeitou-a à consulta pública a Portugal. E, portanto, se a solução for, se o desenlace for um desenlace que obrigue Portugal a reapresentar a queixa, na minha opinião, modesta, Portugal reapresentará a queixa com outra força moral, jurídica e política. E, portanto, não vejo melhor alternativa ao litígio que uma tentativa de chegar a um acordo que não prejudique em lado nenhum, em momento nenhum, o nosso direito a defender, através dos mecanismos ao nosso dispor, estou a terminar, Sr. Presidente, os nossos interesses. Quais são esses mecanismos? Dos três possíveis, são dois. Há um que está fora de causa, porque não corresponde ao direito internacional. Os outros dois disponíveis é justamente recorrer ao direito internacional e, portanto, se no decorrer da reunião isso for importante, pensando nisso, e porque nós todos devemos estar unidos e convergindo nesta defesa do nosso interesse nacional, eu pedi à senhora professora Patrícia Galvão Teles, que é membro da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, que me pudesse acompanhar, se alguma questão técnica em relação ao direito internacional pudesse ser, precisa ser esclarecida. E o outro mecanismo é a concertação política-diplomática. Estamos a usar os dois. É melhor que usar só um. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, algumas perguntas muito concretas, pedir resposta concreta. O Sr. Ministro referiu a retirada da queixa com a condição de que a ela regressaremos se considerarmos que os direitos que nos assistem não são satisfeitos. A minha pergunta é muito simples. Se a decisão espanhola, consideradas as objeções portuguesas, for pela construção do aterro nuclear, há algum cenário em que se possa considerar que os direitos portugueses estão satisfeitos? Os direitos portugueses são compatíveis com qualquer solução que inclua a construção do aterro nuclear? Primeira pergunta. Porque aquilo que considerou um resultado nulo, eu queria saber se o resultado nulo é a de que a conclusão da parte espanhola é que se está em condições de avançar para a construção do aterro. Se isso é considerado o resultado nulo, ou se, pelo contrário, o Governo considera possível que os direitos portugueses sejam considerados satisfeitos e isso ainda ser compatível com a construção do aterro. Portanto, gostava de saber se há compatibilidade entre a satisfação dos direitos portugueses e a construção do aterro, na sua opinião. Na sua opinião, na opinião do Governo e do Estado português, neste contexto. Porque se referiu à questão de mitigar riscos, o que poderia indicar a abertura do Governo para uma solução que contemplasse a construção do aterro, de determinadas garantias que nos fossem dadas pela parte espanhola e que isso pudesse configurar então uma satisfação dos nossos direitos. No entender do Bloco de Esquerda, a construção do aterro, e nisso estamos de acordo com o que disse, a questão de a batalha, concentrar a batalha e o esforço diplomático, o esforço político no aterro é correto, porque sem o aterro a central de Almaraz não pode continuar. Portanto, discutir Almaraz, só se discute Almaraz depois do aterro estar construído. Com o aterro por construir, aquela central tem uma vida muito curta. E, portanto, é bom, sim, pensamos que é bom, fazer fogo sobre que a estratégia do Estado português seja de impedir a construção daquele aterro nuclear. Eu acho que essa estratégia está correta. O meu problema é que essa estratégia tem que ser real, ou seja, tem que ser com vista a impedir a construção do aterro e não a garantir medidas paliativas, mitigação de riscos ou outras questões que em última análise acabem por resultar na construção da infraestrutura e na viabilização, a partir de junho, do pedido que venha a ser feito, da continuidade do funcionamento da central. Portanto, primeira pergunta é muito simples. Direitos portugueses são ou não compatíveis com a construção do aterro? A segunda questão já lhe foi colocada, mas o Sr. Ministro ainda não respondeu. Tem que ver com a questão da Cimeira Ibérica e com a presença do tema de Almaraz na Cimeira Ibérica. Eu pedi a sua atenção para esse tema. Está prevista uma discussão sobre as bacias hidrográficas, os transvases, a atualização da Convenção da Albufeira, mas se não é introduzido pela parte portuguesa na Cimeira o tema de Almaraz, isso será no mínimo um favor que se faz ao Estado espanhol e no máximo uma declaração de caso encerrado, não é? E portanto de satisfação da parte portuguesa e de que quando estamos a falar do Rio Tejo, que é aquele que é usado para a refrigeração da central e que é onde está concentrada uma grande parte do risco que impende sobre a população em Portugal, porque um dos principais canais da contaminação radioativa em caso de acidente é o Rio Tejo. E, portanto, se não introduzirmos este ponto na agenda da Cimeira Ibérica, isso terá uma interpretação política claríssima do ponto de vista europeu e do ponto de vista do Estado espanhol. E, portanto, fazer ou não fazer isto, penso que do ponto de vista político-diplomático é uma decisão de primeira importância e, como se percebe, parece-me haver também aqui no Parlamento e entre todos os grupos parlamentares uma preocupação muito forte em que este ponto faça parte da Cimeira Ibérica. Não vi ainda nenhum grupo parlamentar que não se referisse a isso. Em terceiro lugar, a terceira pergunta que lhe queria colocar tem que ver com o que fazer na continuidade deste processo. Nós estamos numa fase agora intermédia, que é este prazo curtíssimo que foi dado para que esta tentativa do governo português seja feita. Vamos admitir que ela pode ter algum resultado. Não vai demorar muito tempo a conhecermos esse resultado. Mas no caso do Estado espanhol, e até em função das declarações recentes que já foram aqui referidas pela Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, no caso das intenções do governo espanhol permanecerem, no caso de quererem serem impostas conclusões neste processo que viabilizem a construção do aterro e, portanto, viabilizem na continuidade a construção da central, eu pergunto se o governo considera ou não a possibilidade de tomar como interlocutores e como objeto de ação político-diplomática e económica os acionistas da Central Nuclear de Almaraz. Os acionistas da Central Nuclear de Almaraz são a Endesa, a Iberdrola, a Gás Fenosa e, indiretamente, a EDP, numa pequena percentagem, através digamos, do consórcio que faz a gestão de um conjunto de centrais, entre elas Almaraz. Mas, sobretudo, os proprietários propriamente ditos são as grandes empresas energéticas espanholas. Estas empresas têm um peso enorme no mercado de energia em Portugal e são beneficiárias de rendas energéticas pesadas, que são asseguradas e pagas pelos consumidores portugueses, e rendas que são asseguradas por legislação, são formas de ajuda de Estado e de compensação por contratos anteriormente existentes, que o Estado português sustenta, muito embora a própria Comissão Europeia, ainda recentemente no relatório, neste caso a OCDE, no seu relatório mais recente, recomendasse que essas ajudas fossem revistas e fossem retiradas, inclusive as antigas, porque nos contratos mais recentes elas já têm sido mitigadas. A minha pergunta é, em linha com as recomendações da OCDE, está o Governo português disponível para rever as formas de remuneração que os acionistas da Central de Almaraz têm em Portugal, de forma a compensar os consumidores portugueses e a penalizar as opções concretas que estes operadores, enquanto produtores de energia presentes em Portugal e em Espanha, sem nuclear em Portugal, mas com nuclear em Espanha, estão a fazer neste contexto? É ou não possível que a política energética seja um dos instrumentos para que o governo português, pela sua ação, possa levar adiante a estratégia que tem, ou para a qual está mandatado pelo Parlamento Português, para lutar pelo encerramento da Central Nuclear de Almaraz.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Para responder, Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as perguntas ao Sr. Deputado
Sim, sim. Jorge Costa, só estou a ver as perguntas. Eu sei. O objetivo do governo português hoje não é impedir a construção do armazém. O objetivo do governo português hoje é aquele que consta do acordo celebrado com Espanha. Isso quer dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que sejam determinados, se sim ou não existem, efeitos significativos do projeto no território português, porque foi isso, do nosso ponto de vista, que Espanha estava obrigada a fazer pela Diretiva Europeia, de fazer a avaliação do impacto transfronteiriço, e que não fez, violando, do nosso ponto de vista, essa diretiva, um, e dois, chegar a medidas adequadas que possam contribuir para dirimir as preocupações legítimas manifestadas por Portugal relativamente aos efeitos transfronteiriços, se eles existirem. Portanto, o nosso objetivo, neste momento, é determinar os efeitos decorrentes do projeto de construção e de operação do ATI, um, e dois, se esses efeitos existirem, tomar as medidas correspondentes nos termos da legislação aplicável. Quando eu digo que são medidas de verificação, medidas de mitigação, medidas de compensação, estou a enumerar as diferentes possibilidades de medidas que se tomam em função das avaliações de impacto ambiental que se realizam. Quais são elas? Não posso responder agora, porque não estamos a analisar a informação. Não posso responder agora porque ainda não fizemos a consulta pública. Não posso responder agora porque isso não é da minha competência, nem técnica, nem política. Mas o objetivo que nos norteia neste momento, neste processo político-diplomático bilateral com a intervenção da Comissão Europeia que temos em curso com a Espanha, é cumprir o que acordamos. E o que acordamos foi determinar se há ou não efeitos e, se houver efeitos, tomar as medidas que correspondam a esses efeitos. Portanto, não se trata de fazer fogo sobre a Espanha, não se trata de, aliás, seria muito mau ministro dos Negócios Estrangeiros, se no momento em que o que está em cima da mesa são as bases a que as duas diplomacias chegaram a acordo, aliás, os dois chefes de governo chegaram a acordo, e o trabalho conjunto sobre essas bases estivesse a colocar cenários de ruptura, cenários de contradição, etc. Nós estamos de boa fé neste processo e estamos de boa fé neste processo cumprindo o que todos assinamos. Um compromisso comum para esclarecer isto e tomar as medidas que se revelem necessárias. A nossa obrigação político-diplomática é, Sr. Deputado, retirar isto da agenda da Cimeira Ibérica. Qual é a condição necessária para isto ser retirado da agenda de maio? É resolver o assunto antes. É, aliás, esse o sentido também do prazo. Nós tivemos também a preocupação de evitar manobras dilatórias e também tivemos a preocupação de que as partes tivessem incentivos também do ponto de vista do respectivo timing para trabalharem em conjunto para chegar a um entendimento. Evidentemente que se o entendimento não for possível, se não chegarmos a entendimento, e este ponto continuará na agenda das relações bilaterais entre os dois países e continuará, infelizmente, no plano litigioso, no plano legal e jurídico. Os eventos que têm ocorrido em Almaraz merecem-nos toda a atenção. Nos últimos 6 anos nós temos registo de 46 ocorrências relacionadas com segurança das instalações nucleares em Almaraz, 3 das quais foram classificadas como de escala 1, como incidentes, e 43 das quais foram classificadas abaixo da escala de segurança, isto é, como simples desvios. Mas São 46 ocorrências, 43 nível zero, todas nos preocupam. E, portanto, aqui não é apenas uma questão de defesa do ambiente, há também uma questão de garantias sobre a segurança das instalações e, portanto, a segurança das populações. Quanto às questões de política energética portuguesa, designadamente no que estamos a fazer sobre as rendas da energia e outras formas de cálculo dos custos de interesse geral e outras formas de remuneração dos operadores, a posição do Governo é conhecida, eu não sou o ministro encarregado dessa pasta e, portanto, peço que não me coloquem questões técnicas sobre esse assunto, não sou o ministro responsável pela energia. Como ministro ao estrangeiro, o que eu tenho a dizer é que me pauto estritamente pelo direito internacional e no direito internacional, se houver lugar à tomada das chamadas contramedidas, as contramedidas fazem-se na relação Estado a Estado e não da relação entre Estado e operadores privados.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Palavra para o Grupo Parlamentar do... Diga, para que efeito, Sr. Senhora... Diga. Diga. Vamos diligenciar nesse sentido. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço, quero cumprimentar o Sr. Ministro e também a Dra. Patrícia Galvão Teles e agradecer-lhes a presença aqui hoje nesta reunião conjunta da 11ª Comissão e da Comissão de Negócios Estrangeiros. E, Sr. Ministro, eu começaria por uma afirmação que o Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, aqui proferiu. O Sr. Ministro dizia na sua intervenção inicial que foi necessário apresentar uma queixa ao Tribunal de Justiça Europeu para ativar a diplomacia. Para ativar a diplomacia foi preciso apresentar uma queixa ao Tribunal de Justiça. O Sr. Ministro, eu fiquei um bocado perplexo com essa afirmação porque eu acho que é exatamente o contrário. Normalmente, quando a diplomacia falha, é que se recorre à via judicial. E, portanto, eu só posso entender isto como um falhanço da diplomacia portuguesa, esta afirmação do Sr. Ministro, que aqui foi feita, porque necessitou de um mediador, neste caso o Tribunal de Justiça Europeu, para fazer ou tentar fazer com que a diplomacia funcionasse. E, portanto, eu fico preocupado com essa afirmação do Sr. Ministro, que, aliás, rematou há bocado de uma forma presenteira, dizendo é a oitava vez que isto acontece, uma queixa deste tipo é a oitava vez que acontece, mas o Sr. Ministro diz isto dizendo, mais ou menos, ou eu terei interpretado mal, um ato de coragem do Governo. É a oitava vez que acontece. Eu olho para isto de uma forma presenteira, mas ao mesmo tempo triste. Presenteira porque, felizmente, há poucas queixas na União Europeia. Isso é bom. Mas de uma maneira triste, porque significa que Portugal é um dos 8 casos em que a diplomacia não funcionou. Outra questão que na intervenção inicial do Sr. Ministro, que é a pedra de toque, na minha opinião, desta questão, o Sr. Ministro afirmou na sua intervenção inicial uma coisa que é, exatamente isto, se bem retido, se não estivermos satisfeitos, reapresentamos a queixa. Sr. Ministro, vamos então falar sobre este assunto. O Sr. Ministro do Ambiente português disse quando foi o momento da apresentação da queixa nas instâncias europeias, no Tribunal de Justiça Europeu, que o fazia e que Portugal o fazia porque tinha havido violação das regras estabelecidas, pois não existia nenhum estudo de impacto transfronteiriço e isso foi a base da queixa portuguesa às instâncias europeias. Foi com esse argumento que Portugal apresentou uma queixa nas instâncias europeias, afirmou o Sr. Ministro do Ambiente. Ora, muito recentemente, e já depois da desistência por parte do Governo português desta queixa, com base num acordo que terá feito com o Governo espanhol, a Senhora Ministra do Ambiente espanhola veio dizer publicamente que as regras que existem europeias sobre esta questão não impõem a existência desse estudo de impacto ambiental transfronteiriço. E não o impõem porque Almará está suficiente para o Estado de Portugal, nas palavras dela, para que isso seja obrigatório, portanto está a 100 km e não é obrigatório. E, portanto, disse que o Governo espanhol não vai fazer esse estudo. Sr. Ministro, portanto, importa saber se Portugal acata este entendimento do Governo espanhol Isso faz parte do acordo que fez com o Governo espanhol, abdicar desta questão do estudo e, portanto, da razão de base da queixa, e portanto, abdicou disso e, portanto, nunca vai reapresentar a queixa, porque já está dito pela Sra. Ministra que não, espanhola, que não vai apresentar esse estudo, ou não vai mandar elaborar esse estudo de impacto transfronteiriço. E, portanto, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe se está satisfeito com isto ou se, efetivamente, vamos já reapresentar a queixa, porque eu acho que a insatisfação já surgiu com estas declarações da Sra. Ministra do Ambiente. Quanto ao acordo que o Governo terá feito com o Governo espanhol, eu queria lhe deixar duas questões. Uma, se o Governo espanhol deu garantias do não prolongamento da vida da central e, em segundo lugar, que contrapartidas negociou Portugal que levaram à desistência dessa queixa, para além daquelas, ou se existem, se existirem, para além daquelas que nós publicamente conhecemos. É que a situação que vem a público é de uma gravidade enorme. É que a Sra. Ministra do Ambiente espanhol também fez em declarações públicas, também disse uma coisa que é gravíssima. Disse: o Governo espanhol garante transparência e informação total no processo ao Governo português, mas a construção do armazém prosseguirá. É isto que ela diz publicamente. E, portanto, Sr. Ministro, a questão é a seguinte: os espanhóis, o Governo espanhol garante que dará explicações ao Governo português, tudo que quiser saber, mas dará sobre a construção do armazém que vai ser feito, e, portanto, chegamos à conclusão que, ao fazer o armazém, que a vida desta central vai ser prolongada até aos 60 anos de existência, ou seja, até o ano 2031. E nós todos sabemos que uma central, os reatores nucleares com mais de 40 anos apresentam um grave perigo para as populações e, portanto, não é aconselhável de modo algum que ultrapassem os 40 anos, e mesmo os 40 anos já é duvidoso. E foi por isso mesmo que esta Assembleia da República, por unanimidade, apresentou uma recomendação ao Governo, no sentido de que o Governo devesse tomar todas as diligências necessárias tendentes ao encerramento da central nuclear de Almaraz. E, portanto, a última pergunta que lhe deixo, Sr. Ministro, é se vai o Governo acatar e seguir esta recomendação da Assembleia da República ou, por outro lado, vai ignorar esta unanimidade e seguir outro caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Para responder o Sr. Ministro, faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado às questões colocadas pelo Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Em primeiro lugar, entendemos-nos, eu não me referi de forma presenteira a nenhum tema nem a nenhuma pessoa. Presenteiro é... não. E, portanto, disse que a apresentação da queixa por parte de Portugal ao Tribunal de Justiça era a oitava ocorrência deste termo, apenas para mostrar a seriedade do tema e a gravidade do tema. E porquê é que Portugal recorreu a esse seu direito à luz da legislação e do quadro jurídico europeu? Exatamente porque o plano político-diplomático em que a questão estava a ser considerada foi perturbado pela decisão unilateral, entretanto tomada pelo Ministro da Energia espanhol, de emitir a autorização da construção da ATI. Portanto, não foi porque a diplomacia tivesse falhado que foi feita a queixa. A diplomacia sempre esteve a trabalhar. Por isso mesmo, nós chegamos a um entendimento com as autoridades espanholas ao mais alto nível, sobre o método, sobre o processo, e a partir do momento em que tivemos o conhecimento de que esse entendimento tinha sido violado por um Ministério Setorial espanhol, reagimos, e reagimos de forma que, a tornar clara a Espanha, que o nosso compromisso era com um trabalho conjunto, não com qualquer decisão unilateral da parte dos nossos vizinhos. Portanto, Sr. Deputado, não há aqui nenhum falhanço da diplomacia portuguesa. Julgo, aliás, que se há época em que se deve evitar a expressão de falhança da diplomacia portuguesa, é mesmo estes anos de 2016 e 2017. Os termos da reapresentação eventual da queixa são aqueles que estão definidos no acordo. O Sr. Deputado usou duas vezes a expressão
o acordo que Portugal terá celebrado com Espanha, exprimindo através do uso do futuro uma dúvida, mas o acordo está público, é público, o seu deputado tem-no certamente aí à sua frente, e os termos do acordo dizem com toda a clareza quais são os compromissos de ambas as partes. A Espanha não se compromete senão com aquilo que está aqui escrito, e Portugal não se compromete senão com aquilo que está escrito. E o que as duas partes se comprometem a fazer é a reparar um problema que ocorreu. Ocorreu porque Espanha, do nosso ponto de vista, não realizou o estudo do impacto dos efeitos transfronteiriços. E, portanto, Portugal o que faz com este acordo é obter de Espanha toda a informação que considera necessário para determinarmos nós quais são esses efeitos. E obtém de Espanha também o compromisso de estudar connosco as medidas necessárias para responder a esses efeitos, se esses efeitos existirem. É isto que está em cima da mesa, isto está escrito de forma totalmente límpida no acordo e é esta a vinculação das duas partes e temos este período para cumprir as obrigações a que aqui nos comprometemos com a participação e a colaboração da Comissão Europeia. E, portanto, a resposta à sua pergunta é exatamente a mesma que eu dei à resposta à igual pergunta que já me foi feita. Nós conhecemos bem o teor da resolução aprovada pela Assembleia da República e, evidentemente, conformamos-nos com o teor dessa resolução e, portanto, intervimos e interviremos com os mecanismos que estão ao nosso dispor para justamente agir de forma a que possa haver também nas instalações nucleares espanholas que tenham efeitos diretos ou indiretos sobre o nosso território uma evolução, uma transição energética capaz de diminuir ou eliminar riscos potenciais. Por isso mesmo é que acompanhamos com muita atenção o processo de decisão política espanhola. As palavras que eu tive em referência ao que se passou ontem nas Cortes Espanholas não é porque eu seja ator da política interna espanhola. É porque esse processo de debate e decisão terá consequências do ponto de vista do interesse nacional. E, portanto, eu não posso ignorar que estão neste momento depositados nas Cortes Espanholas dois projetos de lei, um da autoria do Partido Socialista Operário Espanhol e outro da autoria da coligação Unidos por Podemos, que ambos, a serem aprovados, significarão que o governo espanhol terá um prazo para apresentar um plano de transição energética que inclua também um calendário de encerramento das centrais nucleares, taxativo, de acordo com o projeto do Podemos, a ser determinado pelo governo nos termos do projeto do PSOE. É apenas isso que me interessa. E porquê é que eu digo isto aqui, se o Sr. Presidente só me permite mais 20 segundos? Porque estou a falar perante o Parlamento Português. Eu recebi a Presidente das Cortes Espanholas, nessa ocasião manifestei a minha disponibilidade para me reunir com a Comissão de Assuntos Europeus das Cortes Espanholas. Essa disponibilidade foi muito apreciada e disseram-me que seria certamente correspondida. Sei também que a delegação reuniu aqui com o Parlamento Português e sei que, nem que seja pelas famílias políticas comuns a que as várias forças pertencem, que haverá certamente, da parte das forças políticas portuguesas, o trabalho que podem fazer para que o processo de decisão espanhol evolua também num sentido que seja também ele compatível com o interesse português. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, como a doutora Patrícia Galvão Teles, e agradecer a presença aqui nesta comissão. Sr. Ministro, a central de Almaraz, desde a sua entrada em funcionamento, foi apresentando vários problemas relacionados com a segurança da própria central. Também ao longo dos seus 34 e 36 anos, respectivamente, a central foi palco de variadíssimos incidentes que vão desde a contaminação química dos circuitos, a falha de válvulas, escape de gases, a falha de refrigeração e muitos outros, relatados pelo Conselho de Segurança Nacional Espanhol e que têm consequências na segurança das populações. Estes incidentes, dada a sua proximidade com Portugal, causam sérias dúvidas e intranquilidades entre as populações. Para além destes problemas, o facto de se ter prorrogado o prazo da vida da central por mais 10 anos, tornando-a obsoleta, e a possibilidade de se prorrogar o seu prazo por ainda mais 10 ou 20 até, adensa os receios das populações quanto à segurança, tanto mais que em 2017 já ocorreu pelo menos um incidente. A ocorrência destes incidentes demonstra a evidência que os equipamentos desta central, como os de todas outras, de qualquer outras estruturas industriais em iguais circunstâncias, têm o seu prazo de vida esgotado. Na verdade, a Almaraz apresenta problemas estruturais que têm como consequência a falta de garantias de segurança e de saúde pública e que obrigam a levar muito em conta a monitorização dos parâmetros ambientais, quer da água, designadamente a do Rio Tejo, quer do ar. Acrescenta-se ainda a construção, a intenção de construção do armazém temporário individual, a ATI, que aumenta a intranquilidade e faz crescer a dúvida sobre a renovação da licença de exploração da central, pois, se a central fechar em 2020, como previsto, o ATI será inútil, sendo suficiente as piscinas existentes na central. Posteriormente, surge a notícia de que o Conselho de Segurança Nuclear Espanhol aprovou o prolongamento da vida de vida da central nuclear de Garoña, em Burgos, a única central encerrada em Espanha por questões de segurança, o que pressagia o prolongamento por mais 10 anos de Almaraz. A ameaça de insegurança trazida pela central de Almaraz é um risco real, que não pode ser escamoteado, dado que, para além dos 100 quilómetros que a separam de Portugal, há também o problema do Rio Tejo, em cujas águas a central procede à sua refrigeração, e qualquer eventual escape radioativo trará gravíssimos impactos para o nosso país e continua a trazer enormes inquietações às populações. A quando da tomada de conhecimento de Portugal da decisão de construção do armazém nuclear em Almaraz, por parte de Espanha, sem ter havido consulta a Portugal, e atendendo a que esta situação implicava impactos no nosso país, obrigava ao cumprimento do protocolo de atuação entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos transfronteiriços, não foi, como todos sabemos, cumprido. Na sequência desta posição de Espanha, o Governo de Portugal apresentou uma queixa à União Europeia, na sequência da qual a União Europeia promoveu uma reunião entre os dois países. Desta reunião saíram vários compromissos, como foi aqui assim dito pelo Sr. Ministro, essencialmente o compromisso de Espanha de partilha de informações contra a suspensão da queixa em Bruxelas. Posteriormente, entre outros compromissos, como disse, posteriormente, outros episódios sucederam, uma visita da Ordem dos Engenheiros Portugueses a Almaraz, que foi proibida por aquela central, e uma outra visita de peritos portugueses, entre os quais se encontravam elementos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, segundo creio. Sr. Ministro, atendendo a que Portugal e Espanha subscreveram o Tratado Euratom em 1986, que são membros fundadores da Agência Internacional de Energia Atómica e que são subscritores de outros tratados internacionais que os comprometem na utilização em condições de segurança da energia nuclear, o PCP considera que o Governo deve tomar todas as diligências no respeito pela soberania dos Estados e da não-ingerência para acautelar os interesses nacionais e salvaguardar a segurança das populações, a saúde pública e o ambiente. Para o PCP, o Governo deve exigir, como já exigiu, suponho, no acordo feito após aquele encontro com a União Europeia, mas deve exigir a disponibilização, como pelos vistos estará a fazer, sobre as condições de funcionamento da central de Almaraz, que Portugal deverá também disponibilizar, para além de proceder a uma eficaz fiscalização da qualidade do ar e da água. Senhor Ministro, uma pergunta, ou melhor, duas. No estrito respeito pela soberania dos Estados, que informações, Senhor Ministro, aqui dar sobre a última visita dos técnicos do Ministério da Educação, do Ministério, perdão, dos Negócios Estrangeiros, e quais os resultados? E que medidas e acompanhamento subsequente vai ser realizado pelo Governo e, em particular, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros?
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Para responder, a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira e, se me permite, vou organizá-las em quatro tópicos. Em primeiro lugar, o que nós sabemos sobre as ocorrências verificadas na Central de Almaraz. A nossa fonte de todos, é o Conselho de Segurança Nuclear de Espanha. E, segundo os registros do Conselho, ocorreram nos últimos seis anos, 46 eventos relacionados com a segurança dessa central. 43 deles foram classificados como sendo de nível zero, portanto como desvios, nem incidentes, nem muito menos acidentes, e 3 deles foram classificados como incidentes de nível 1. Isto significa que, de acordo com o Conselho de Segurança Nuclear, nenhum deles tinha consequências ou riscos para a segurança das populações. Eu não estou a dizer que este seja um número exagerado de ocorrências, que seja um número... A mim basta-me uma. O que estou a dizer é que os factos são estes. Nós não podemos falar, até agora, de riscos ou perigos para a segurança das populações se quisermos usar a informação devida, que é a do regulador independente espanhol, o Conselho de Segurança Nuclear. É essa que tenho, é essa que o governo português pode usar. Segundo tópico, a Sra. Deputada disse que o Conselho de Segurança Nuclear aprovou o prolongamento da vida da Central de Garoña. Isto significa, na prática, a sua reabertura. Não. O Conselho de Segurança Nuclear pronunciou-se com um parecer positivo a essa possibilidade. Se o parecer do Conselho de Segurança Nuclear fosse negativo, ele seria vinculativo. Sendo positivo, não é vinculativo. Do meu conhecimento, portanto, até hoje, até às 3 da tarde, quando aqui entrei, o governo espanhol não tinha tomado nenhuma decisão relativamente a essa eventual reabertura. Se tomar, terá que pedir novamente parecer ao Conselho de Segurança Nuclear. Mas, do meu conhecimento, as Cortes espanholas aprovaram ontem, por 200 e poucos votos contra 100 e poucos votos, portanto, por uma maioria perto dos 2/3, uma resolução, que lá se chama projeto de não-lei, isto é, uma recomendação ao Governo contra essa reabertura, uma recomendação ao Governo para que não faça a reabertura. Estes são elementos de facto que eu não tenho que comentar, porque não sou ator do processo de decisão espanhol, e como a Sra. Deputada disse, também respeito o princípio da soberania dos Estados e da não ingerência nos assuntos internos de outro Estado, mas que são muito importantes para o meu trabalho enquanto Ministro dos Estrangeiros de Portugal, que é um país que, como vos expliquei no princípio, e estamos todos de acordo, tem um interesse, pelo menos indireto, em certos aspectos do programa energético espanhol, na sua componente nuclear, por via do facto de Almaraz estar a 100 km da fronteira portuguesa. A Sra. Deputada referiu esse tópico, que é muito importante, e, se me permite, também respondo a uma questão colocada pelo Sr. Deputado Castelo Branco, que é relativamente às declarações da Sra. Ministra do Ambiente. À luz da diretiva, a determinação da necessidade de avaliar os efeitos transfronteiriços não está sujeita a nenhuma medida de quilometragem ou de metragem ou outra que seja. O Estado que realiza a avaliação do impacto ambiental pode notificar o Estado com ele faz fronteira
da eventual necessidade de avaliar esses efeitos, ou inversamente, e foi isso que o Estado português fez. Portanto, a partir do momento em que o Estado espanhol decidiu fazer uma avaliação de impacto ambiental e que o Estado português comunicou que considerava que era preciso avaliar os efeitos transfronteiriços, à luz da diretiva, na nossa interpretação, o Estado espanhol estava obrigado a fazê-lo. Independentemente de serem 100 km, 80, 70, 2 ou 3 metros. Outro tópico que a senhora deputada também referiu foi relativamente a essa questão da necessidade de salvaguardar a soberania. Nós salvaguardamos a soberania do Estado espanhol e a opção que compete aos espanhóis de determinarem o seu programa energético. Se, eventualmente, caminharem no sentido de apresentarem ou discutirem ou quererem aprovar um novo plano ou programa energético, e ele terá que ser também sujeito à avaliação estratégica de impacto ambiental. Mas vamos ver, eu acompanho com todo o interesse, porque esta questão também é indiretamente minha, um processo de decisão que está em curso e cujo resultado eu não posso antecipar, nem sei antecipar. O resultado da visita técnica é aquele que consta do comunicado emitido pelo Ministério do Ambiente. O que nós temos a dizer é que, até agora, toda a informação e toda a documentação pedida pelas autoridades portuguesas foi disponibilizada pelas autoridades espanholas. Em resultado de uma primeira análise da informação recebida, e recebemos toda a que tínhamos pedido, entendemos pedir informação suplementar, fizemos-la na passada sexta-feira e aguardamos a resposta das autoridades espanholas. Portanto, neste momento, eu não posso dizer outra coisa que não. Os termos do acordo estão a ser estritamente cumpridos por ambas as partes e ambas as partes estão a trabalhar de boa fé para chegarem ao entendimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Palavra para o Grupo Parlamentar dos Verdes, Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero também, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e também da Doutora Patrícia Galvão Teles. Já aqui foi muito dito e algumas perguntas que os Verdes gostariam de fazer já foram colocadas e obtidas respostas por parte do Sr. Ministro. De qualquer modo, há aqui algumas coisas que eu acho que vale a pena reafirmar, de modo a obter respostas mais claras por parte do Sr. Ministro. A questão é a seguinte: os Verdes não foram daqueles que contestaram a queixa que o Governo fez a Bruxelas. Achámos muito bem que o Governo se tivesse queixado por via do facto de Espanha ter ignorado completamente o Governo português numa questão que nós considerávamos devíamos ter sido tidos em conta. Acontece que os mesmos, ou pelo menos alguns dos mesmos que criticaram essa queixa que o Governo fez a Bruxelas, criticaram depois a retirada da queixa, a suspensão, vamos colocar assim, que será o mais correto, a suspensão da queixa para que depois se realizasse este acordo. Os Verdes, dito isto assim, não têm nada, absolutamente nada, contra um acordo que se faça sobre a matéria com o Governo espanhol. O nosso problema reside naquilo que já dissemos ao Sr. Ministro do Ambiente, já dissemos ao Sr. Primeiro-Ministro e agora vamos dizê-lo frontalmente ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Repara o Sr. Ministro que diz assim: a obra está suspensa. A obra não avança enquanto não terminar, digamos assim, não chegarmos a bom porto em relação a um término deste acordo. Sim, a minha pergunta não é se a obra é suspensa, também é o que mais faltava. É que houvesse o acordo e a obra continuasse. Não, a minha questão é: a decisão de construção do armazém por parte de Espanha foi ou não suspensa? Porque se a decisão não foi suspensa, já nem falo em revogar para depois tomar outra. Já vou colocar a questão apenas disto. A decisão está ou não suspensa? Ou seja, neste momento, deveríamos estar no ponto em que Espanha, faz de conta que Espanha nunca tomou numa decisão relativamente ao aterro para os resíduos industriais para servir, nucleares, para servir a central nuclear de Almaraz. E isto torna-se um pouco mais complicado quando é o próprio acordo e já reafirmado por parte de vários elementos do Governo, designadamente do Sr. Ministro do Ambiente e do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que dizem assim, isto que vai acontecer agora no prazo destes 2 meses, serve para ver se há efeitos significativos da construção daquele aterro sobre o território português. E se houver, se esses efeitos significativos de facto se revelarem, como é que os vamos minimizar? Ora, se eu ouço isto, aquilo que eu concluo é a decisão da construção do aterro por parte de Espanha não foi suspensa. Vão ser acautelados os efeitos, ou seja, vão ser estudadas as formas da minimização dos efeitos negativos que essa obra terá sobre o nosso país. E aqui é que eu acho que é um rotundo falhanço. Se é isto, se eu estou a fazer uma interpretação correta, eu acho muito mal. Acho que o governo português se está a pôr quase numa posição de facto de subserviência. Se é isto que eu estou a interpretar. Agora, vamos colocar outra hipótese que agrada muito mais aos verdes, que é, não senhor, a decisão, vamos ver, é suspensa, é como se não existisse, e nós vamos fazer uma reavaliação técnica que tenha desta vez em conta os efeitos transfronteiriços que não foram tidos na altura. Uma reavaliação técnica, um processo de consulta pública e, tendo em conta o resultado de todo esse processo, Espanha decidirá. Mas o governo português conhecerá inteiramente todos os efeitos, toda a reavaliação técnica, todo o desejo do povo português que participar nessa consulta pública. Porque se não for assim, de acordo com este segundo cenário que eu agora desenhei, digamos assim, estamos a fazer com que estes 2 meses constituam quase um mero pro forma, uma coisa que não tem de facto substância para o efeito que Portugal deve desejar. Bom, e agora eu gostava de conhecer outra coisa, que é o seguinte. Os 2 meses, o próprio Sr. Ministro do Ambiente já, pelo menos a mim, deu uma sensação que acharia que não era um prazo muito extenso, mas seria, de acordo com ele, um prazo que encurtaria, por exemplo, um prazo de consulta pública desejável, mas eram os 2 meses que nós tínhamos. A minha pergunta é, quando é que começaram a contar os 2 meses? Vão decorrer de quando até quando? E eu gostava de saber quando é que a já percebi que foram pedidos agora mais elementos, eu gostava de saber, dentro destes 2 meses, quando é que o Governo prevê fazer a consulta pública aos portugueses, portanto, para que os portugueses possam participar. E durante quanto tempo? Ah, já terminei, sim, Sr. Presidente, e vou mesmo terminar. Só mesmo com esta afirmação. A ministra espanhola não teve nenhum pudor em dizer que aquele aterro não teria qualquer impacto sobre Portugal transfronteiriço. Por isso é que não fizeram nenhuma avaliação. E o governo português não deve ter nenhum pudor de dizer que aquele aterro tem impactos sobre Portugal, assim como a continuação do funcionamento de uma central nuclear de Almaraz, totalmente obsoleta, que já ultrapassou há muito o seu prazo de vida, não deve ter pudor nenhum em dizer que isso tem efeitos sobre Portugal. E que, portanto, nós temos que ter uma palavra a dizer.
Muito obrigado. Obrigada,
Sr. Presidente.
Muito obrigado,
Sra.
Deputada Heloísa Apolónia, para responder a palavra ao Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muito as questões colocadas pela Sra. Deputada Heloísa Apolónia. E, se me permite, começo ao contrário. A opinião da Ministra do Ambiente espanhola respeito inteiramente, até compreendo. Se a Ministra espanhola do Ambiente dissesse publicamente o que me parece ser a verdade dos factos, diminuiria radicalmente as condições de litigância de Espanha representando Portugal na queixa. Portanto, até compreendo isso do ponto de vista de, enfim, tática ou comportamento tático, mas não é a opinião da Ministra do Ambiente espanhola que aqui conta. O que aqui conta é a necessidade de realizar um estudo técnico que permita responder esta pergunta se a construção e o funcionamento do ATI têm efeitos significativos sobre o território português. É, aliás, para isso que nós realizamos avaliações de impacto ambiental e é para aí, para determinar isso, que se publicam as declarações de impacto ambiental. Eu não sou técnico nesta área e, portanto, não sei responder. Seria absurdo que Portugal,
antes de realizada a avaliação técnica que exige, se pronunciasse já sobre o resultado dessa avaliação. Então, para que é que seria necessário fazer a avaliação técnica? Eu não sei dizer se há efeitos significativos, quais eles são e quais são as medidas necessárias para lhes corresponder. O que eu sei dizer é que é preciso avaliar se existem ou não, se existirem, quais são as medidas necessárias. E para isso é preciso fazer a avaliação e para isso, portanto, é preciso fazer o que Espanha não começou por não fazer. E isso motivou uma queixa de Portugal. Portanto, eu diria que houve aqui um trabalho que foi realizado do ponto de vista político-setorial. Não se chegou a um entendimento aí. A reunião entre os ministros, o nosso ministro do Ambiente e os ministros da Energia e do Ambiente de Espanha em Madrid não teve um resultado que fosse positivo para nós. O trabalho diplomático manteve-se sempre. Apresentamos a queixa, continuamos a trabalhar e trabalhamos intensamente para criar aqui, do ponto de vista político, uma oportunidade para que se desenvolva um trabalho técnico. É aquilo que se vai fazer. Nos termos seguintes, nós consideramos que o prazo começa a partir da visita técnica, por isso é que eu há pouco me referia a que o prazo termina nos fins de abril. Estamos a trabalhar entre governos, estados e autoridades técnicas que se conhecem há muitos séculos e, portanto, evidentemente, são prazos de referência. Não houve a necessidade sentida por nenhuma das partes de estabelecer aqui um prazo contado à hora, ao minuto e ao dia. E dentro desse prazo, o calendário com que estamos a trabalhar é este. O Ministro do Ambiente já disse que espera poder realizar uma primeira apreciação técnica da documentação na próxima semana. Na semana começa a 13 de março e isso permitirá que ainda durante o mês de março nós possamos desencadear o processo de consulta. Estas datas que estou a dizer são indicativas. Porquê? Porque nós ainda não temos a informação necessária, toda aquela que pedimos, e portanto eu não posso dizer se este calendário com que estamos a trabalhar é inteiramente execuível. Mas se não for para a semana, a primeira apreciação será a seguinte, porque foi também do nosso interesse criar aqui um tempo para o trabalho técnico que fosse restritivo, para evitar manobras de dilação que fizessem esta questão ser overlapped, portanto ser cavalgada, digamos assim, por essa outra questão que se pode colocar a partir de junho próximo. Em relação à questão de saber se há uma decisão da construção que está suspensa. Portanto, a senhora deputada reconhece, ao contrário de outros, que as obras estão suspensas e pergunta-me se a decisão de construção por parte da Espanha está suspensa. E a minha resposta é sim. Durante estes dois meses é isso que decorre do acordo que nós assinamos, porque não só Espanha se compromete a não emitir nem executar a autorização de funcionamento do armazém, como Espanha se compromete a não tomar quaisquer medidas que possam ser consideradas irreversíveis por qualquer das partes do acordo ou passíveis de comprometer o resultado da consulta a Portugal. Ora, evidentemente que a construção, antes de ser terminado este processo de trabalho conjunto, comprometeria o resultado desse processo. Portanto, a minha resposta à sua pergunta é tão simples e tão clara como a sua pergunta. Se me, só... Senhora deputada, eu sou ministro dos estrangeiros. Portanto, como compreende, conhecendo-me, aliás, há vários anos, há de acreditar em mim quando digo que li muitas vezes, muitas versões deste texto. E... não há, também se lê em inglês, não se aflija. Mas, e portanto sei bem o que está lá escrito e sei bem qual é o compromisso de cada uma das partes. Agora, se o Sr. Presidente me permite só, em relação a uma questão também muito importante que a Sra. Deputada colocou, que é a questão do o que é. Então, nós queremos determinar efeitos significativos. Os efeitos significativos são aqueles que são determinados por uma avaliação de impacto ambiental de natureza transfronteiriça. Porquê é que não está escrito assim? Porque este é o texto de um acordo. E num acordo as duas partes trabalham de forma a tentar encontrar um entendimento comum. quer dizer, nenhuma das partes está disponível para pôr no acordo algo que a prejudique numa eventual retomada do diferendo jurídico. Isso é dos livros. Agora, em qualquer processo de avaliação de impacto ambiental, nós temos uma situação limite, na qual os efeitos são de tal monta que o projeto não pode ser realizado, e a DIA é negativa e o projeto morre, ou temos resultados que se exprimem na tomada de medidas que correspondam aos efeitos detectados. Essas medidas podem ser medidas de monitorização e verificação, podem ser medidas de mitigação ou minimização, podem ser medidas de compensação e, no limite, podem ser medidas de eliminação. É isso que nós estamos a tratar. Quais, para que efeitos, não me compete a mim dizer. Compete à Agência Portuguesa do Ambiente e nós, como já dissemos, para que este processo fosse inteiramente transparente, também do ponto de vista da nossa relação, da nossa prestação de contas perante a sociedade portuguesa, solicitamos a 3 peritos independentes que participassem, quer na visita técnica, quer na avaliação da documentação. Obrigado. Desculpe.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro Augusto Santos Silva, Sra. Doutora Patrícia Galvão Teles. Gostaríamos, antes de lhe colocar algumas questões, de reiterar que, em matéria de política energética, obviamente que cada país é soberano para escolher, para fazer as escolhas que entende. Contudo, entendemos no PAN que um país terceiro tem toda a legitimidade para se opor e para interferir quando estão em causa riscos potenciais enormes para a saúde e vida das populações, para a preservação dos valores naturais do nosso território. É o caso da energia nuclear, seja na fase de produção, seja em todo o restante ciclo de tratamento. E, obviamente, interferência, entenda-se que não se leia beligerância, entenda-se fazer esforços diplomáticos, fazer pressão. E gostaria de lhe colocar, vou tentar ser muito concreto, gostaria de lhe colocar 8 questões. 5 delas referentes a Santa Maria de Garonha, a 100 quilómetros de Portugal, também como Almaraz, mas a norte, em Burgos. O governo português, e sem prejuízo, obviamente, do projeto de resolução, do projeto não-lei aprovado nas Cortes Espanholas há algumas horas. O governo português, primeira questão, foi informado a respeito do processo de prolongamento da vida útil da central nuclear de Santa Maria de Garonha? Foi alguma vez informado dessa intenção por parte do Governo espanhol? Segunda questão, o Governo português tem conhecimento que, segundo o convênio da Convenção de Expo, Espanha está obrigada a realizar um estudo de impacto ambiental transfronteiriço para o prolongamento, no âmbito do prolongamento de funcionamento da central nuclear de Santa Maria de Garonha? Terceira questão, o governo português vai exigir ao governo espanhol o estudo de impacto ambiental transfronteiriço relativo ao prolongamento da vida útil de Santa Maria de Garonha? Quarta questão, o governo português tem conhecimento que a Comissão Europeia não foi informada do processo de Santa Maria de Garonha, um processo que começou já há 4 anos? Quinta questão, o governo português sabe ou tem consciência que Santa Maria de Garonha serve para abrir um precedente, serve para que se possa dizer, no caso de Almaraz, que é possível prolongar a vida central, a vida útil de uma central nuclear por mais de 40 anos e, portanto, o governo espanhol conseguindo fazer para Santa Maria de Garonha, tem a porta aberta, tem no fundo uma legitimidade, tem um precedente para o fazer com Almaraz. Estas são as 5 questões relativamente a Garonha. Depois gostaria de saber uma 6ª questão, que medidas é que o Governo está a tomar junto do Reino de Espanha, já no seguimento a algumas questões que aqui foram colocadas, para garantir que o complexo nuclear espanhol não se expanda para além dos 40 anos, Almaraz e Garonha. E, portanto, muito, muito para além da construção do aterro, do armazém nuclear, que, do nosso ponto de vista, o Governo está a fazer o correto e fará aquilo que lhe compete e que o fará com toda a diligência. Não temos dúvidas sobre isso. Mas, e posso estar completamente equivocado, e gostaria de estar equivocado, e não estou a ser irónico, o aterro, o armazém de resíduos nucleares de Almaraz será construído. E será construído porquê? Porque o Governo português, e muito bem, irá analisar, à luz dos preceitos técnico-jurídicos internacionais que existem para a construção deste tipo de estrutura, se existe alguma omissão, se existe alguma falha no projeto, se existe algo que precise de ser mitigado. Não tenho dúvidas disso, que o fará de forma mesmo muito competente. E, o Governo, e que o transmitirá ao Governo espanhol. E que o Governo espanhol, não tenho dúvidas nenhumas, que acatará aquilo que o Governo português disser. E, portanto, se algo houver a alterar-se, a mitigar, o Governo espanhol custa 1 milhão de euros. Custe 10 milhões de euros, custem 50 milhões de euros, falo-á, porque é altamente rentável. E, portanto, eu espero estar completamente enganado, mas o armazém de resíduos nucleares será construído. A ser construído significa o passaporte para o prolongamento da vida útil de Almaraz. E aqui volto a perguntar, se calhar de uma outra forma, algo que alguns deputados já questionaram o Governo português hoje e o Sr. Ministro do Ambiente. Qual é a posição do Governo português relativamente à política energética espanhola no que reside, no que diz respeito à energia nuclear, à produção de energia nuclear, através de equipamentos velhos, obsoletos e que comportam enormes riscos para o nosso território e para a saúde pública dos portugueses, das nossas populações. Independentemente das questões de soberania. O que é que nós, Portugal, o que é que nós, Governo português, pensamos acerca de um país vizinho que entende continuar a produzir energia nuclear em centrais que estão obsoletas, com o risco que isto comporta? Qual é a posição do Governo português e o que é que o Governo português fará relativamente a isto? À margem da questão do armazém. Sétima questão, a mesma questão relativamente à União Europeia. O que é que o Governo português pensa e sente? Bem, porque Espanha é próxima, mas França também é próxima. E quer dizer, no seio de uma região europeia, estamos sempre a falar, e relativamente a um acidente de grande escala, estamos sempre a falar de uma enorme proximidade. Tem o Governo português alguma posição relativamente à política energética europeia no que diz respeito à energia nuclear, mais uma vez respeitando as questões de soberania e de opção de terceiros? Porquê? Porque a energia nuclear na sua produção e no seu ciclo de processamento tem enormes impactos, ou pode ter enormes impactos ambientais e na vida de todos nós. E, portanto, há alguma posição de princípio que Portugal irá tomar relativamente a esta questão, porque isto constitui um enorme potencial perigo? E última questão, para terminar, vou mesmo terminar, Sr. Presidente, que penso que esta questão é importante. Se por acaso, que não acredito, mas pode acontecer, chegarmos ao fim deste período de 2 meses e Portugal tem razões inequívocas para não concordar com o que Espanha está a fazer. Imaginemos. E que, portanto, há aqui omissões graves e Portugal não chega a acordo com Espanha. E aproveitando a presença da Sra. Doutora Patrícia Galvão Teles, que mecanismos exatos é que Portugal tem junto da Comissão Europeia para intervir? Isto é, Portugal já não pode, no fundo, retomar a queixa, porque a queixa era relativamente a uma avaliação de impacto ambiental que não estava feita. Bom, mas Espanha fez. Espanha fez, só que acabamos por não ter, digamos que, um acordo, porque, não obstante a avaliação de impacto ambiental ter sido feita, nós não concordamos com 1, 2 ou 3 aspectos. E, portanto, se isso ocorrer, que mecanismos é que existem por parte de Portugal para, de alguma forma, ter algum respaldo na lei, nos regulamentos que existem sobre esta questão? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado André Silva. Dava a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas pelo Sr. Deputado André Silva. Em relação à primeira, eu vou responder às primeiras perguntas, 5 perguntas sobre Garoña. Em relação à primeira pergunta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal não recebeu nenhuma informação sobre o desencadear do processo de eventual prorrogação do prazo de vida, aliás, de reabertura da central de Garoña. Neste momento desconheço se algum outro departamento do Governo português recebeu essa informação, mas posso saber, se isso for do interesse do Sr. Deputado. Em relação à sua segunda pergunta, não se pode dizer que uma decisão de prolongamento de um equipamento
esteja imediata e inequivocamente sujeita às disposições que quer a Diretiva 2001, quer a Diretiva 2011, quer a Convenção Internacional Lespo dispõem sobre a construção, expansão, alargamento de obras ou equipamentos físicos. E, portanto, a resposta à segunda pergunta do Sr. Deputado não é taxativa. Pode argumentar-se publicamente, o Sr. Deputado convirá que eu não argumento aqui, porque não quero que os argumentos que o Estado português possa vir a ter que usar sejam previamente conhecidos. Esta minha resposta à sua segunda pergunta prejudica a terceira e prejudica a quarta. Sobre a consciência que nós temos da importância de Santa Maria Garonha ou da decisão que se venha a tomar em relação a Garonha. É muito simples, como eu disse, a decisão que se venha a tomar sobre essa central terá um impacto para além da questão específica da reabertura dessa central. E por isso é que, insisto, eu acompanho com toda a atenção o processo político que decorre em Espanha sobre a reabertura eventual de Garonha e estou certo que todas as forças parlamentares aqui representadas acompanham com a mesma atenção. Porque não é apenas o Governo que pode fazer diligências, não é apenas o Governo que pode influenciar, e estou certo que a Assembleia da República, quando recomenda ao Governo que intervenha num determinado sentido, dá por adquirido que ela própria intervirá no mesmo sentido. E como, dada a situação política, quer portuguesa, quer espanhola, os poderes dos respectivos parlamentos são efetivos e decisórios nesta matéria, esse acompanhamento julgo que é útil para a nossa defesa conjunta do nosso interesse nacional. Em relação às questões, à sexta pergunta que colocou, eu comecei por aí. Portugal tem uma política energética da qual o nuclear não é componente. Como sabe, houve da parte de certos setores técnicos e de certos setores políticos, ao longo dos últimos anos, tentativas para repor a questão do nuclear na política energética portuguesa. Mas o Partido Socialista, quer quando foi governo, quando foi oposição, sempre se opôs sequer à reabertura desse tema. Como o Sr. Deputado Aberta Cabral lembrou, desde 1983 que nós temos essa opção e julgamos que essa é a opção correta. E é uma opção que é nossa no sentido em que nós somos parte da União Europeia, nós somos parte das Nações Unidas, nós estamos comprometidos com a agenda do clima e, portanto, entendemos que a energia, a produção de energia a partir de fontes nucleares comporta suficientes riscos, quer do ponto de vista de segurança, quer do ponto de vista de saúde, quer do ponto de vista de impacto ambiental, sobretudo futuro, que fazem com que ela não seja um elemento de transições energéticas orientadas para o futuro. E, pelo contrário, devemos investir nas energias renováveis e devemos investir em mixes energéticos muito menos dependentes, ou melhor, idealmente, nulamente dependentes, de fontes de produção nuclear. Essa é a posição que defendemos em casa e essa é a posição que defendemos nessa outra casa, que é a Europa, e é a posição que defendemos nessa outra casa, que é o mundo, as Nações Unidas. E, portanto, também vejo com muito interesse o debate político que ocorre em vários países, incluindo em Espanha, sobre como fazer a transição energética. Porque, evidentemente, que para países como Portugal, que nunca tiveram energia elétrica produzida a partir de fontes nucleares, a questão é não iniciar esse caminho. Para países como a Alemanha, a França ou a Espanha, que tiveram e têm na produção nuclear de energia elétrica uma fonte muito importante, essa questão coloca-se não em não começar, mas sim em sair desse caminho. Isso implica uma transição que cada país tem que fazer ao nível das suas, segundo a sua vontade e segundo também os seus recursos e capacidades. Mas, portanto, respondendo à pergunta 6 e 7, quer em relação à nossa relação com Espanha, quer em relação à nossa participação na União Europeia, a nossa posição é clara. Nós defendemos mixes energéticos nos quais o nuclear não seja parte. A questão diferente é a questão de, em concreto, uma instalação nuclear poder ter efeitos sobre o nosso território e esses efeitos terem que ser, em primeiro lugar, identificados, depois conhecidos e depois enfrentados. E é nesse ponto que estamos em relação ao ATI de Almaraz. Portanto, insisto no ponto. Este é o momento de procurar um entendimento. Não tenho nenhuma razão, como disse, para dizer que esse entendimento não é possível. Se partisse desse princípio, nunca teria trabalhado para que ele existisse. Mas, nos termos do entendimento, nós se reservamos-nos o direito de repor a queixa. Evidentemente que reporemos a queixa, tendo em conta já os elementos que verificamos, e reporemos a queixa tendo, do nosso lado, do meu ponto de vista, a razão acrescida que identifiquei na primeira intervenção, de termos estado disponíveis para colaborar. Mas, portanto, se o conjunto de elementos que forem comunicados e apreciados não consubstanciar em si uma avaliação de impacto capaz de identificar os efeitos transfronteiriços, nós reporemos a queixa. Obrigado, desculpe.
Nada, obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar início à segunda ronda. Neste momento tenho 5 inscrições e começaria por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Berta Cabral. 2 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu devo dizer que se nós estávamos preocupados antes desta audição, neste momento estamos ainda mais preocupados, não só por aquilo que aqui ouvimos, mas porque acabámos de tomar conhecimento que as Cortes Espanholas não autorizaram a vinda de uma delegação do Parlamento da Extremadura ao nosso Parlamento, portanto ao Parlamento Português, precisamente sobre esta matéria. O que, como é óbvio, não podemos interpretar isto como sendo relações de boa diplomacia e de boa vizinhança. Se já tínhamos esse problema ao nível do Governo, agora passámos a ter um problema ao nível dos Parlamentos. Se juntarmos a isto a delegação da Ordem dos Engenheiros, que foi barrada à entrada da Central e não lhe permitiram a visita, apesar de já ter sido previamente autorizada. E se juntarmos ainda o facto de as empresas acionistas da Almaraz, a Iberdrola e a Endesa, a União Fenosa, ainda podemos dizer que não é portuguesa, mas as outras duas, com atividade em Portugal, recusaram-se vir à Comissão de Ambiente, se juntarmos tudo isto, realmente não podemos concluir que Espanha está com boa intenção neste processo. E é nesse sentido que nós confrontamos o Governo, porque nós queremos, mais uma vez, reafirmar aquilo que já dissemos ao Sr. Ministro do Ambiente, que ele tem e o Governo tem, e o Sr. Ministro agora fica a saber que também tem, o Parlamento do seu lado. E o Parlamento, com o Governo português, tem de ser capaz de impor à Espanha uma decisão que não seja prejudicial para o nosso país. E o que aqui se está a falar é de que o estudo de impacto ambiental vão-nos dar informação. Se toda a informação estiver correta, se um estudo de impacto ambiental não tiver problemas nem impactos em Portugal, ou se vierem a cumprir os requisitos que Portugal vier a impor, vão mesmo construir um armazém. E se construírem o armazém, vão mesmo prolongar o tempo de vida da central, porque isto é uma cadeia, que já começou daí a minha preocupação com a central. Não é que eu não esteja preocupada com o ATI, também estou preocupada com o ATI, mas eu já sei onde é que querem chegar. E a gente tem que perceber à distância o que é que se vai passar. E, portanto, nós temos que ser firmes, Sr. Ministro. E a sua questão de há bocado dizer que este assunto vai ser resolvido antes da Cimeira Ibérica e por isso não deverá fazer parte da agenda, eu digo que mesmo que isso fosse verdade, e oxalá fosse verdade, teria sempre que fazer parte da agenda ibérica, porque mais à frente vamos ter a central, que
Senhora
em junho
deputada, tem que
vão
concluir.
Pedir a prorrogação da central. E por isso, eu queria, nesta intervenção final da minha parte, dizer que
que temos que estar, e o Governo tem que estar muito atento a todos os passos que o Governo espanhol vai dando e que a Central de Almaraz vai dando, porque é evidente que estão aqui em causa situações de produção de energia muito barata, custos marginais, e portanto vai valer tudo para continuar a laborar com esta central. E,
obrigado,
portanto, digo,
Sr.
Ministro, mais uma vez, coloque esta questão na sua agenda e, em particular, na agenda da Cimeira Ibérica. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. e Srs. Deputados. Os perigos da energia nuclear são sobejamente conhecidos por todos. Esta audição também já vai relativamente longa e é importante colocarmos aqui alguns pontos-chave. Em primeiro lugar, sublinhar a atitude proativa do Governo, que tentou, em primeiro lugar, com Espanha, resolver o problema, colocou uma ação e agora colocou também, do ponto de vista diplomático, as negociações. É importante dizer que esta atitude contrapõe contra tudo o que tinha sido feito anteriormente. Portugal nunca tinha aplicado sobre a questão de Almaraz o artigo 259. Por isso, se no passado não o fez, gostava também de compreender porque é que isso aconteceu, ou seja, porque é que pela primeira vez isso foi aplicado e o que é que também, do ponto de vista das relações internacionais, tinha sido feito sobre Almaraz e que outras tentativas de queixa tinham existido. Depois, dizer que, obviamente, em Portugal é conhecido por não termos energia nuclear. Mesmo o próprio consumo de energia nuclear em Portugal, através de importação, é residual. Portugal foi um país que, bem no momento certo, disse não ao nuclear, apostou nas renováveis, apostou em energias limpas e sustentáveis. Contudo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acredita que é no contexto da União Europeia que se deve fazer pressão. E muito bem, como disse o Sr. Ministro, fazer pressão para que, a nível europeu, cada vez mais países, e a Espanha em particular também, porque é o país que acaba por estar interligado connosco, aposte em energias limpas e renováveis. Isso só pode ser feito também aplicando aquilo que são o alargamento das interconexões, interligações com a Espanha do ponto de vista de eletricidade, também no contexto do nosso mercado ibérico de eletricidade, em que Portugal e Espanha são o mesmo mercado de compra e venda de eletricidade. É importante sublinhar que Portugal é um país sustentável do ponto de vista da energia, é um país que aposta nos recursos sustentáveis e naturais na energia e não utiliza nuclear como outros. Dizer que, obviamente, estamos preocupados, continuaremos a estar preocupados. Um problema em Almaraz poderá colocar, nomeadamente sobre o Rio Tejo, um conjunto de constrangimentos muito complicados, mas estamos ao lado do Governo neste esforço diplomático para resolver o problema e Almaraz deixar de ser um problema para Portugal e para a Europa.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, respondeu-nos claramente. O objetivo do Governo não é impedir hoje, o objetivo hoje do Governo não é impedir a construção do aterro nuclear. É determinar os efeitos no território português e que todas as medidas de mitigação e compensação que a legislação europeia prevê sejam tomadas e que seja assim cumprido o quadro legal europeu desse ponto de vista. Mas esse não é o objetivo da Assembleia da República. O objetivo da Assembleia da República é o encerramento da central nuclear de Almaraz. E quando olhamos para a continuidade da política que o Estado português tem que ter para responder ao objetivo que a Assembleia da República, por unanimidade, fez seu, vemos que temos que ir além da questão da forma como é cumprida a legislação europeia em matéria de avaliação de impacto ambiental transfronteiriço. Portanto, isso leva-nos outra vez à questão que já vários colocaram, que é o que é que acontece depois, se no final deste processo tudo for feito com todos os S e R's do ponto de vista da legislação europeia, mas tivermos um aterro nuclear sobre o Rio Tejo pronto para dar continuidade à existência da central nuclear de Almaraz por mais 20 anos. Qual vai ser a política do Estado português perante essa situação? Eu compreendo que o Sr. Ministro hoje se concentra em responder sobre os objetivos imediatos destes 2 meses da operação diplomática que o Estado português está a conduzir. mas não deve, perante o Parlamento, limitar-se a responder nesse espectro temporal, penso eu. E, portanto, além da pergunta, novamente, sobre quais os mecanismos que na fase, para este objetivo maior, estão ao nosso dispor, e eu gostaria muito de ouvir a doutora Patrícia Galvão Teles desse ponto de vista, qual é, do ponto de vista da legislação europeia, quais são os dispositivos a que o Estado português poderá recorrer, mesmo que tudo o que deveria ser feito seja feito do ponto de vista da legalidade em termos da avaliação de impactos ambientais, para defender o interesse da população portuguesa, o interesse de segurança nacional, que é interromper o funcionamento de uma central nuclear caduca, que é caduca hoje, e será caduca quando o aterro estiver construído. Mais caduca ainda, porque o tempo que tiver passado só deteriorou a situação. E o mesmo vale para a Cimeira Ibérica. Se tudo tiver sido feito, segundo todos os SCRs, em matéria de avaliação de impactos ambientais, e tivermos um aterro em cima do Rio Tejo e na fronteira portuguesa, vai ou não vai o Estado português colocar na agenda a questão da Central Nuclear de Amarás, na Cimeira Ibérica?
Obrigado, Sr. Deputado.
E só para terminar, gostava de perceber, de ter uma resposta, para saber se percebi bem o que foi a resposta anterior do Sr. Ministro, se a política energética não faz parte dos instrumentos disponíveis para a nossa política externa. Porque a resposta que nos deu pareceu fazer doutrina, ou seja, a política energética não é o Departamento do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é verdade que não é, mas em matéria de dissuasão, assim como temos instrumentos positivos de diplomacia económica, também temos instrumentos negativos em termos de diplomacia económica.
Terminado,
e a forma como atuamos em termos do sistema energético pode constituir um recurso em termos de dispositivos para uma diplomacia económica de dissuasão sobre atores privados que estão a colocar em perigo a segurança e a saúde pública em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, considerando a existência do acordo entre Portugal e Espanha sobre Almaraz, o PCP pretende reafirmar a necessidade de acautelar o interesse nacional e de salvaguardar a segurança, a saúde pública e o ambiente, para além da necessidade de tranquilizar as populações, nomeadamente através da afetação de mais recursos humanos e materiais, no sentido de fiscalizar e de monitorizar a qualidade das águas do Tejo, bem como a qualidade do ar que respiramos. Gostaríamos ainda de recomendar, em respeito absoluto pela soberania dos Estados, que o Governo português utilize todos os instrumentos que tem ao seu dispor para que sejam tidas em conta a população portuguesa e as instituições portuguesas nesta questão de Almaraz. Declarar ainda que, pela parte do Grupo Parlamentar do PCP, fica o compromisso de continuar a acompanhar e a intervir nesta como noutras matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Daria a palavra para esta ronda, a última pergunta antes do Sr. Ministro responder, ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro começou por, na sua primeira intervenção inicial, assumir que o Governo está vinculado à resolução unânime da Assembleia da República. Eu devo registar que há aqui uma evolução na narrativa do Governo, porquanto o Sr. Ministro do Ambiente nunca assumiu que o Governo estava exatamente vinculado, naturalmente do ponto de vista político, a essa mesma resolução. E é um dado que nós resistamos nesta audição. Mas também resistamos, Sr. Ministro, que o acordo alcançado celebrado com Espanha, que nós considerámos que era um mau acordo para Portugal, embora sendo um bom acordo para a Espanha, no sequência desta audição com o Sr. Ministro, nós diríamos mais, o acordo ainda é pior do que aquilo que nós imaginávamos. E é pior do que aquilo que nós imaginávamos por duas circunstâncias. Primeiro, porque o Sr. Ministro teve o cuidado de vincar que este acordo não defende em circunstância alguma o encerramento da central nuclear de Almaraz, que é aquilo que, na verdade, tem unido todas as forças políticas no Parlamento. E, em segundo lugar, quando o seu próprio Ministro nos diz que este acordo afasta a discussão deste dossiê exatamente da próxima Cimeira Ibérica. E, portanto, se o acordo era mau pelos motivos que invocámos à época, agora são bem piores. Sr. Ministro, disse também que acompanha com muita atenção o processo político espanhol. Nós imaginamos que o Sr. Ministro certamente também deve ler a imprensa espanhola. Certamente. É que nós lemos a imprensa espanhola e refletimos sobre ela e cruzamos as notícias e informação da imprensa portuguesa, como não podia deixar de ser, mas também da imprensa espanhola. Alguns títulos da imprensa espanhola online. O ministro da Energia espanhol diz: tem de ficar muito claro que se forem encerradas todas as centrais nucleares em Espanha, o preço da luz subirá 25%. Não se podem fazer tortilhas sem partir ovos. Uma segunda notícia interessante do El País. O Conselho de Segurança Nacional defende a segurança de Almaraz contra o critério dos seus próprios inspectores. É o título de uma notícia do El País. Do El País também, 21 de fevereiro. O ministro do Ambiente não considera o acordo celebrado com Portugal, um retrocesso. O ministro da Energia espanhol, peço desculpa, o ministro da Energia espanhol, não o ministro do Ambiente, mostrou-se satisfeito com o acordo com Portugal. Almaraz contava com a autorização da construção do armazém de resíduos. A autorização de funcionamento, que se suspende por 2 meses, estava prevista para o final deste ano, 2017. A paralisação não afeta os prazos previstos. Pois não, é como quem diz, isto é uma pequena paragem porque isto é para continuar nos prazos previstos. Por isso, Sr. Ministro, se me permite a sugestão, com todo o respeito, é que de facto Vossa Excelência e o Governo têm em cima da mesa prontinha a queixa para renovar junto à Comissão Europeia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tenho mais 2 inscrições e eu sei que o Sr. Ministro não se importa de responder a todas as questões no fim. Perguntava aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares se não se opõem a que se façam as perguntas todas, são mais 2, e depois responde-se em conjunto a todas as questões. Assim sendo, dava a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora deputada Helena Roseta.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito rapidamente, não vou acrescentar dados novos, mas sublinhar algo que me parece extremamente importante. Portugal, no passado, teve uma ação muito, muito insistente, ainda antes de ter assumido a opção não nuclear em Portugal, uma ação muito insistente no que diz respeito aos resíduos radioativos. Eu recordo que foi por intervenção direta na altura da Conferência de Subidas Locais e Regionais do Conselho da Europa do então Presidente do Governo Regional dos Açores, João Bosco Mota Amaral, e o próprio também como autarca, que conseguimos fazer recomendações aos governos europeus no sentido de não haver despejo de resíduos radioativos em submarino, portanto, no fundo do mar. Havia o risco de o fazer ao largo dos Açores e houve uma mobilização muito grande e os portugueses foram muito decisivos para conseguir a mobilização de todos os países periféricos da Europa para conseguirmos que essa moratória fosse aprovada. Eu estou a fazer esta introdução para explicar e defender o seguinte. Senhor Ministro, o risco maior para Portugal não é o aterro, como já toda a gente aqui disse, é a central continuar a viver e continuar a viver com condições de segurança reduzidas. Não temos apenas um problema de risco de acidente nuclear e esse problema já nos deveria pôr todos de pé atrás. Temos uma situação permanente que é a alteração dos parâmetros do Rio Tejo por aquecimento da água que é utilizada para a refrigeração da central de Almaraz. E eu penso, e era esta a minha pergunta, que há outros instrumentos, o deputado Jorge Costa já fez uma pergunta no mesmo sentido, mas eu queria insistir nisto, há outros instrumentos para além das avaliações de impacto ambiental sobre infraestruturas de determinadas características e das listas cinzentas e negras das coisas poluentes. Há outros instrumentos, nomeadamente na gestão de rios internacionais, que Portugal devia usar, porque nós temos uma circunstância geográfica que é estarmos a jusante de tudo. Portanto, nós não comandamos o que está a nascente ou o que está a montante dos nossos rios. E, portanto, temos aqui uma situação de uma grande desigualdade geográfica, é que quer a gente queira, quer não queira, o que de lá vem, para cá vem. E, portanto, tem que haver da parte do Governo, e era esta a minha pergunta, alguma preocupação em encontrar instrumentos internacionais que lhe permitam defender a qualidade das águas de um rio internacional que é afetada não apenas em termos de acidente nuclear, porque aí seria uma tragédia, mas em termos do uso cotidiano que é feito dessas mesmas águas na continuação da vida desta central nuclear. Era isto que eu gostaria de transmitir com uma preocupação grande e lembrando realmente que esta é uma luta que tem sido feita transversalmente pelos vários partidos em Portugal.
Obrigado, e não apenas por um. Deputada. Muito obrigado, senhora deputada. Para a última intervenção, então dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria da Lourdes Rosinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu quero dar conta que nós, Partido Socialista, gostámos da forma clara como respondeu às questões que lhe foram colocadas. Não pôde transmitir-nos a tranquilidade que gostaríamos, porque, na realidade, não podia fazer. Há questões que ultrapassam, por muito boa vontade que tivesse e por muito que nós gostássemos de ouvir aqui dizer que ia desenvolver todos os esforços para o encerramento da central nuclear de Almaraz. Mas percebemos também que, e esta conversa já a fizemos inúmeras vezes, esta preocupação já foi transportada para sessões idênticas a esta, com outros protagonistas, em muitos momentos, e então percebemos também que temos diferentes capacidades de intervenção no âmbito das competências que estão atribuídas a cada um dos órgãos de soberania. Ao Governo, à Assembleia da República. Mas também nem o Governo está sozinho, nem a Assembleia da República está sozinha neste processo. A nós juntam-se os autarcas e as populações. E isto faz um todo, uma voz que não é possível ignorar, por mais que Espanha o quisesse. E os interesses económicos não podem, de modo algum, sobrepor-se àquilo que são os interesses das populações. Neste, aliás, essa intenção e essa pretensão estão bem expressas na Resolução 107/2016, de 14 de junho. Mas nós temos também consciência que não é nada fácil determinarmos, aliás, não o podemos fazer por nós próprios, mas ter uma atitude de insistência contínua no encerramento da central nuclear de Almaraz, que é o nosso objetivo. A notícia que nos chegou durante o decorrer desta reunião vem no seguimento de algumas que já tinham antecedido. Portanto, a da impossível estava marcado já o dia para a visita dos deputados espanhóis, das cortes espanholas, e não tiveram autorização para o fazer. Não tenho dúvida que é o que vai acontecer também com a deslocação que está a negociar desta comissão às Cortes, à Extremadura e às Cortes Espanholas. Não deve ser em nada diferente disso. Ora, isto não é, como aqui foi referido, um sinal de bons ventos de Espanha em relação à abertura para o diálogo entre as partes. E o que queria pedir, Sr. Ministro, mesmo a terminar, é que o Governo esteja muito atento a estes sinais, porque eles não vão no sentido da defesa dos interesses de Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Lourdes Rosinha. Dava a palavra ao Sr. Ministro para responder. 7 perguntas, 14 minutos, limite 14 minutos para a resposta.
Muito obrigado. Se o Sr. Presidente me autorizar, visto que houve pelo menos duas questões colocadas diretamente à professora Patrícia Galvão Teles, eu dava-lhe a palavra para dar os esclarecimentos técnicos que entender necessários sobre o direito internacional aplicável, que é essa preocupação.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Cumprimento a mesa, bem como todos os deputados. É um prazer estar presente nesta audição, para debater este assunto tão importante. A questão, do ponto de vista jurídico, quando o Sr. Ministro se refere a técnico, neste sentido tem que ser jurídico, que é essa a minha área de especialização, requer compreender o enquadramento jurídico internacional em matéria de avaliação de impactos ambientais transfronteiriços e também, evidentemente, o enquadramento europeu. É certo que tanto o enquadramento jurídico internacional como o enquadramento jurídico da União Europeia se têm desenvolvido simultaneamente e alimentando-se um ao outro, tanto no que toca à Diretiva 2011-92 da avaliação dos impactos ambientais, como também da própria Convenção de Espoo, que fala especificamente dos impactos ambientais transfronteiriços. E é tendo em presença esses dois instrumentos que a atuação dos Estados onde os projetos têm lugar, mas também daqueles que possam vir a ser afetados pelos impactos transfronteiriços no ambiente, se deve enquadrar. Em primeiro lugar, em termos de as obrigações do Estado em que os projetos ambientais ou com efeitos ambientais têm lugar, tanto o direito internacional como o direito da União Europeia consideram que, e já foi dito aqui várias vezes hoje nesta comissão, que compete a cada Estado, ou pertence, ou está no âmbito da soberania de cada Estado, as atividades que são desenvolvidas no território desse Estado. No entanto, penso que é importante frisar um princípio que se tem desenvolvido também nas últimas décadas, de que o Estado não pode deixar que o seu território seja usado para atividades que possam causar efeitos transfronteiriços negativos em termos ambientais nos outros Estados. Por isso, sim senhora, por um lado temos o princípio da soberania, que enquadra as decisões que os Estados podem tomar sobre construir ou não armazéns de resíduos nucleares, prolongar a vida de centrais nucleares no seu território, mas por outro lado temos também o princípio bem refletido na jurisprudência internacional de que os Estados também devem tomar todas as medidas necessárias e ao seu alcance para impedir que essas atividades lícitas, que são lícitas, causem impactos transfronteiriços negativos em Estados terceiros. Do ponto de vista do direito da União Europeia, isso também tem sido incluído na legislação, nomeadamente na diretiva sobre os impactos, sobre a avaliação dos impactos ambientais. O regime jurídico que resulta é um regime jurídico que dá ao Estado de origem a obrigação de fazer essa análise, mas também ao mesmo tempo ao Estado potencialmente afetado o direito de pedir a participação no processo. E foi isso que aconteceu neste caso, uma vez que a avaliação portuguesa foi no sentido de que, apesar de não ter sido equacionada a questão nesse ponto de vista por Espanha, e apesar do pedido de Portugal de participar no processo de avaliação de impacto ambiental, precisamente pela possibilidade da existência de impactos transfronteiriços, isso não foi atendido e houve uma clara violação da diretiva. E os meios à disposição também para contrariar estas situações são aqueles que foram aqui já falados. A Comissão, por um lado, tem a sua, nos termos dos tratados da União Europeia, a sua competência para, como guardiã dos tratados e do direito da União Europeia, por isso a Comissão poderá sempre agir de sua própria iniciativa, é isso que acontece normalmente, e isso explica o facto de as queixas Estado a Estado terem sido só 8 nos 60 anos de existência das comunidades europeias e da União Europeia. Mas, por outro lado, se isso for entendido, e o único mecanismo que existe em termos de uma queixa Estado a Estado é do artigo 259 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E por isso, como foi referido, e eu não tenho nada a acrescentar do ponto de vista jurídico em relação a isso, Portugal terá que continuar a verificar e evidentemente terá que ter em conta os desenvolvimentos ocorridos na sequência da declaração conjunta tripartida, da declaração tripartida entre Portugal, Espanha e a Comissão Europeia, mas verificada ao alguma violação, ou alguma alegada violação do direito da União Europeia, mesmo após este procedimento, Portugal poderá continuar na sequência do já iniciado com a queixa apresentada em 16 de janeiro e continuar com uma queixa junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, caso continue a considerar que os requisitos contidos na Diretiva de Avaliação de Avaliação de Impacto Ambiental e na Convenção de Espo não estejam a ser respeitados. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Doutora Patrícia Galvão Teles. Sr. Ministro, ainda tem tempo, se quiser encerrar.
Sim, claro. Obrigado. Tenho várias perguntas para responder e faço com todo o gosto. Agradeço todas as questões colocadas e deixem-me esclarecer o primeiro tópico. A relação do Governo com a recomendação aprovada na Assembleia da República. O Governo toma a recomendação aprovada na Assembleia da República como uma sua orientação e, portanto, tudo o tem feito no sentido de intervindo junto do Governo espanhol no sentido de proceder, o Governo espanhol, ao encerramento da central nuclear de Almaraz. É essa a orientação que recebemos da Assembleia da República, é isso que fazemos. Do meu ponto de vista, aproveitar bem este ensejo de entendimento político-diplomático e de diálogo técnico entre as duas partes criará condições para que a intervenção que a Assembleia da República diz ao Governo para fazer e bem possa fazer-se com melhor efeito. Esse é o trabalho típico do ponto de vista político-diplomático e é o trabalho pelo qual eu sou responsável. Mas que não haja nenhuma dúvida, o Governo não ignora nenhuma resolução aprovada na Assembleia da República, muito menos ignora a resolução aprovada na Assembleia da República e que recomenda ao Governo que intervenha junto do Governo espanhol, num sentido preciso. É isso que temos feito há vários tempos, no que diz respeito a este Governo, praticamente desde a nossa tomada de posse, entrada em funções. Em segundo lugar, esse sentido e esse objetivo resulta do que o seu deputado Bruno Costa chamou e bem o problema que constitui Almaraz. Almaraz constitui um problema para Portugal, não porque Portugal tenha algo a dizer sobre o programa energético espanhol propriamente dito, constitui um problema porque as condições do seu funcionamento, as condições da sua operação, o envelhecimento das instalações fazem termos todos consciência da necessidade de prevenir a tempo eventuais riscos. Como digo, a fonte de informação que nós podemos usar e que é o regulador independente espanhol não identificou até agora nenhum incidente de nível superior, nível 1, na central de Almaraz. Mas isso não significa que nós não devemos dramatizar, porque torcer a realidade não é a melhor maneira de proceder, mas não devemos ignorar a vida da central, a proximidade que ela tem em relação ao território português, a proximidade que ela tem em relação à via fluvial que atravessa também o território português e assim adiante. Portanto, ninguém ignora o problema que está aqui, nem ninguém ignora as responsabilidades de todos nós. Nós soubemos e comentamos que isso era um evento muito desagradável, que uma delegação da Ordem dos Engenheiros Portuguesa foi barrada à entrada da central. Por isso mesmo, consideramos que só havia acordo possível com a Espanha se realizasse uma visita técnica com a delegação portuguesa, composta por quem Portugal entendesse, exatamente para ultrapassar, e estou certo que o Parlamento também ultrapassará qualquer obstáculo que venha e que obstaculize a interação que também deve e pode existir a nível parlamentar. Uma boa diplomacia resolve isso e uma boa diplomacia parlamentar também resolverá. Depois, eu queria manifestar o meu total acordo com duas expressões que foram aqui usadas, uma pela Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha e outra pela Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira, e que eu acho que resumem perfeitamente aquilo que é o interesse de Portugal e, portanto, aquela que é a linha de orientação do Governo português, no qual o Governo sabe que conta com todo o Parlamento português, pese embora esta tentativa de, em vez de nos unirmos todos
contra o fator de problema de nos desunirmos todos e assim perdermos força. A frase da Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha é que é a nossa obrigação desenvolver todos os esforços, a Sra. Deputada disse, para o encerramento de Almaraz, permitirá que eu diga de forma ainda mais enfática. Desenvolver é a nossa obrigação desenvolver todos os esforços ao nosso alcance para que desapareça qualquer risco que represente, quer do ponto de vista de segurança, quer do ponto de vista ambiental, qualquer instalação estrangeira com eventuais repercussões sobre o nosso território. Essa é uma linha de orientação totalmente clara e eu vou pedir a benevolência do Sr. Deputado, Sr. Presidente, mas é só para não haver nenhuma dúvida sobre o que eu estou a dizer. E também, a Sra. Deputada Ana Virgínia usou a frase que eu também retive, julgo que literalmente, que é esta, utilizar todos os instrumentos ao seu dispor, o dispor de Portugal, para serem tidos em conta os interesses da população portuguesa na questão de Almaraz. Nem menos, nem mais. É uma formulação perfeita. E também aí pode contar com o empenhamento do Governo em usar todos os meios ao seu dispor para que os interesses da população portuguesa sejam tidos em conta na questão de Almaraz. E exatamente por isso é que tratamos de salvaguardá-los nesta primeira questão específica que se colocou e na qual se revelou que era necessário que todas as partes compreendessem a centralidade da questão colocada, neste caso, a autorização de construção de um ATI em Almaraz. O objetivo do acordo não é afastar o tema da cimeira. O objetivo do trabalho que o acordo permite é, se houver entendimento, afastá-lo por irrelevante. Porque, entretanto, a questão está resolvida antes do fim de maio, data da cimeira. Agora, os senhores deputados também podem ter a certeza de que, na agenda do relacionamento bilateral, esta questão tem estado sempre presente. Eu ainda ontem participei com o meu colega das Relações Exteriores de Espanha no Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia. Claro que falamos sobre esse tema. Todos nós temos consciência da delicadeza deste tema e do esforço que devemos todos fazer para chegar a uma solução que seja satisfatória para todos. Do nosso ponto de vista, do nosso ponto de vista doutrinário, do nosso ponto de vista político, a solução satisfatória para todos no quadro europeu é a transição de um modelo energético muito dependente ou de fontes sujas de energia, o carvão, o petróleo, etc., quer de fontes limpas de energia, como é o nuclear, mas com riscos assinaláveis. E a transição pode fazer-se aumentando o peso das energias, nas energias renováveis no mix energético europeu. Esta é uma linha que tem sido seguida na União Europeia, na qual Portugal está bem destacado na fila da frente e que, evidentemente, faz parte da política externa europeia de Portugal. A política de energia também tem uma dimensão de política externa de Portugal. Agora, nós não podemos retaliar sobre operadores privados, primeiro, antes de saber se há motivo de retaliação e, segundo, à margem do que nos permite o direito internacional ou o direito europeu. Porque esses são os mecanismos ao nosso dispor. Nós temos, em primeiro lugar, o mecanismo da lei, que já foi suficientemente apresentado. Temos, em segundo lugar, um mecanismo da concertação político-diplomática. A pior maneira de fazer concertação político-diplomática, designadamente neste momento em que as partes trabalham até agora com total lealdade de parte a parte, é usar expressões como Espanha não está com boa intenção ou querer fixar objetivos como impor à Espanha uma decisão. Senhora deputada, a senhora deputada, nem a senhora deputada, nem o governo português impõe à Espanha decisões. Quem impõe à Espanha decisões é a própria Espanha e por isso é que é tão importante. Nós mobilizamos todos os meios políticos ao nosso dispor para que o processo político em Espanha se faça também num sentido que nos seja de alguma forma favorável. E portanto, este esforço que estamos a fazer agora, se chegar a um resultado positivo, cria melhores condições para a fase 2 do mesmo problema, A mobilização nossa no conjunto europeu torna mais clara a pressão no sentido de se efetuar a transição energética. Em muitos outros países, para além de Portugal e Espanha, se discutem hoje a vida das centrais nucleares e os problemas transfronteiriços que elas ocorrem. Na Bélgica, entre a França e a Alemanha, entre a França e a Espanha, entre a Bélgica e o Luxemburgo, o presidente Juncker, quando disse é preciso que a Comissão se meta nisto, disse também que eu conheço bem este problema, porque foi durante muitos anos um primeiro-ministro de um país que sofria com a questão dos eventuais efeitos transfronteiriços centrais de outros países. Portanto, esta é uma questão também europeia e a nossa mobilização no quadro europeu também nos ajuda a chegar ao objetivo, que é, como disse, o objetivo, como disse a senhora deputada do PCP, os objetivos dos interesses da população portuguesa serem presentes nesta e em qualquer outra questão de natureza análoga. E, portanto, este é o momento. Eu compreendo que se diga que o objetivo do governo pode descoincidir com o objetivo da Assembleia da República. Admito que se possa dizer isto, mas que se possa dizer isto por uma questão de expressão, porque eu referi-me ao objetivo do governo agora, e o Sr. Deputado Jorge Costa referiu-se ao objetivo da Assembleia da República projetado no médio e longo prazo. No médio e no longo prazo, os nossos objetivos tendem a convergir. E, repito, se resultar o objetivo que eu tenho agora, melhora as condições para prosseguir o objetivo. Agora, mais uma vez, o objetivo do Parlamento Português não é seguramente encerrar a central de Almaraz. Isso é uma competência do Governo ou do Parlamento Espanhol. O objetivo de nós todos é usar todos os meios legais e político-diplomáticos ao nosso dispor para defender os interesses das nossas populações, designadamente em matéria de segurança, em relação aos aspectos da política energética espanhola que implicam o funcionamento de equipamentos cujos efeitos possam ter repercussões no nosso território. E esse é um objetivo comum. E esse é um objetivo de todos nós, para o qual nós devemos mobilizar todo o nosso esforço e toda a nossa vontade. Eu não me preocupo tanto com as revistas de imprensa, seja portuguesa ou espanhola, preocupo-me mais com as conversas que tenho cara a cara com os meus interlocutores, com os acordos a que chego entre eles, contra as exigências que lhes coloco e contra as medidas que tomo quando entendo que essas exigências não estão a ser satisfeitas. Porque é assim que se faz a concertação política ou diplomática, é assim que se faz a solução conjunta de problemas que são comuns, porque o problema da energia nuclear hoje é um problema comum nosso, não é apenas de espanhóis, não é apenas de portugueses, não é apenas de franceses, não é apenas de alemães. Aliás, o último parágrafo do acordo, que significa uma aceleração dos trabalhos conduzentes à melhoria das interconexões elétricas entre a Península Ibérica e o resto da Europa, é também uma via para que a transição energética em Espanha se possa fazer em condições acomodáveis pelos espanhóis. Portanto, julgo que estamos com o mesmo objetivo. Eu julgo que conto com a compreensão dos senhores deputados para que não me compete a mim usar expressões que significa desrespeito pela soberania espanhola, não use expressões que denunciassem uma atitude beligerante perante a outra parte, ou muito menos uma desconfiança num processo cujo resultado nós esperamos e cujo lançamento nós fizemos. Agora é o tempo da diplomacia e é o tempo do trabalho técnico. E veremos depois se conseguimos aproximar-nos ou se temos que tomar outras medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim desta audição conjunta entre a Comissão dos Negócios Estrangeiros e a Comissão de Ambiente. Quero agradecer à Sra. Doutora Patrícia Galvão Teles a sua vinda aqui e, sobretudo, ao Sr. Ministro pela forma clara e direta com que participou nesta audição, respondendo a todas as perguntas. Obrigado.